Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Monster, 21 gigawatts!
Para Nerd.
Um podcast para. The dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações químicas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre de Master e este é o 83º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste 83º episódio, eu quero voltar a um tema falado por mim já há bastante tempo atrás, que é a série maravilhosa, sensacional e que eu virei fã incondicional, Breaking Bad, ou como diria em Portugal, Ruptura Total.
Sério? Sério isso?
Sério, em Portugal é Ruptura Total.
Mas vocês não viram o título de Breaking Bad que vai ser refilmado na Colômbia?
Eu vi.
Se chama Metástases.
Metástases.
É.
Eu vi. Aliás, o mais legal não é nem o título. Vocês viram os nomes dos personagens nesse remake? Esse remake, ele é sancionado pela Sony, é tudo dentro da lei direitinho. E os nomes são hispanizados do original, tipo, é a família Blanco. A Skyler. A Skyler chama Cielo.
Ah, não, devia se chamar Celeste, pô. Celeste seria muito mais correto.
O Hank é o Henry Navarro, né?
Isso, Henry Navarro.
E o sobrenome do Jesse é Rosa. Blanco e Rosa.
Ai, é muita sacanagem junta. E o Saul Goodman é o quê? É Saul, boa gente?
Bom muchacho.
Saul bueno muchacho. Tá bom. Bom, voltaremos daqui a pouco pra falar, sim, sobre o final do Breaking Bad, porque se você quiser saber coisas do Breaking Bad sem spoiler, por favor, voltem no episódio anterior que eu fiz, porque esse é com spoilers a dar com o pau. E para fazer este episódio, que eu nem apresentei, estou aqui já conversando com os convidados e nem apresentei os coitados, eu trouxe aqui o meu querido amigo e cúmplice de conversas sobre Breaking Bad, o senhor Diogo, o senhor Raspas de Gelo da Cavalaria Geek. Saudações, Diogo.
E aí, belezinha? Que honra poder voltar aqui.
Aliás, você veio no primeiro episódio também, né?
Sim, sim, eu sou o único remanescente daquela conversa. Sim,
você foi um dos culpados de eu gostar de Breaking Bad.
Olha aí.
E para falar também a respeito da quinta e maravilhosa temporada de Breaking Bad, eu trouxe aqui um homem que não via a hora de vir conversar comigo no Paranerdia, é o senhor Vitor Caparica. E aí, Vitão?
É isso aí, ouvintes, aí, Diogo, Alexandre, brigadíssimo pelo convite, cara, assim, duplamente honrado, triplamente honrado, cara, por poder participar do Paranédia, por poder gravar com os senhores e por falar de Breaking Bad, que, puxa vida, a série que pegou a gente de jeito mesmo e, puxa vida, criou uma série de viciados agora em abstinência, assim, depois que acabou a série.
Porra, essa aí é uma série que vai deixar muita gente abstinência mesmo. Eu tô vendo a hora de comprar o meu barril de Blu-rays.
Eu tô pensando o que eu vou fazer agora nas noites de domingo.
Bom, voltaremos daqui a pouquinho, depois dos nossos recadinhos. Vamos lá. Recados. Muito bem, vamos agora uns recadinhos bem rapidinhos, porque esse episódio está gigantesco, mas vocês vão adorá-lo, porque está realmente sensacional. Primeiro recadinho, vamos aos nossos métodos de contato. Tem o e-mail paranerd@paranerd.com.br, o Twitter, que é o Paranerd, o Facebook é o facebook.com/paranerd. Tem também a comunidade do Google Plus, o DeviantArt e tudo mais que vocês quiserem. Vamos ao resultado do sorteio do Blu-ray do Loucademia de Polícia. Temos aqui o vencedor, que foi o senhor Luiz Otávio. Por favor, Luiz Otávio, entre em contato conosco pelo e-mail paranerd@paranerd.com.br para que a gente possa pegar os seus dados e fazer o envio do seu Blu-ray. Parabéns, você ganhou. Muito boa sorte para o senhor. Um recadinho sensacional que eu estou doido para contar para vocês é o seguinte: temos camiseta nova do Paranerdia! Em comemoração a este episódio sensacional que falamos da quinta temporada de Breaking Bad, eu não poderia lançar uma outra camiseta que não fosse sobre Breaking Bad. E eu fiz uma excelente ilustração pegando a cara do Nerdmaster e colocando naquela imagem do retrato falado do Heisenberg. Então agora você vai ter o retrato falado do Heisen Nerd. Então vejam, a estampa está aqui no post deste Paranerd, dê uma olhada e comprem, cara, que tá uma camiseta sensacional. Eu fiz com muito carinho para vocês, meus queridos ouvintes. Então fiquem agora com o episódio que está sensacional. Vida longa e próspera, vamos lá.
Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta. Bom, para os ouvintes que não entenderam as piadinhas no começo do cast, Vitor Caparica é cego.
Pois é.
100% cego, certo, Vitor?
Sim. Como eu falei pro Diogo, 110%, sobe na próxima vida, já com 90 só.
Isso. Aí o que que acontece? Um dos motivos, inclusive, que eu chamei Vitor para esta conversa, além do fato dele ser fã da série, óbvio, né?
Pô, verdade, cara, agora que me ocorreu, você chama cego pra gravar sobre série, né? O que que você tem na cabeça, Alexandre?
Não, o que eu tenho na cabeça é justamente que eu quero saber como é que um cego apreciou o Breaking Bad.
Ah, não, mas eu sou trapaceiro. Ixi, pegou um péssimo exemplo.
Então me diga, em primeiro lugar, Vitinho, como é que você conheceu e como é que foi o seu primeiro contato com o Walter White e Companhia Limitada?
Puxa vida, isso é realmente interessante. Eu tenho um grande amigo meu, daqui da minha cidade, brotherzão da época da faculdade, muito nerd também, e que ele começou a assistir Breaking Bad em 2008. Primeira temporada, assim. Saiu, ele achou legal, começou a ver. Em 2008 ele começou a falar pra mim: Caparica, assiste essa série. Caparica, assiste essa série, Caparica. E ele ficou isso em 2008, 2009, 2010. Cada ano que o Bryan Cranston ganhava um Emmy de melhor ator dramático, ele: olha aí, Caparica, eu tô falando pra você que a série é incrível, velho. Vai assistir essa porra. É, tá bom. Uma hora eu assisto aí.
Aí você do outro lado tava: não, mas é o pai do Malcolm. Eu não quero ver o pai do Malcolm.
Cara, o pai do Malcolm pesava no negócio. Eu pensava: mano, quem que colocou o Bryan Cranston num papel dramático, tá ligado? Hoje eu sei a resposta. Um visionário colocou o Bryan Cranston num papel dramático.
Um milionário.
Uma pessoa com a visão além do alcance, porque puta que pariu, cara. Você conseguia olhar pra um cara que fez a carreira inteira na comédia e falar: não, não, mano, esse cara aí vai fazer um papel dramático fudido. É isso, cara. Eu peguei essa série pra assistir. Eu fiquei enrolando. Mas assim, eu tinha posto na cabeça: eu vou assistir essa série. Eu vou. Eu só não vou assistir agora. Mas eventualmente eu vou ver isso. E aí anunciaram a quinta temporada. Falaram que tal, essa última temporada. Os produtores mesmo falaram logo no começo da quinta que o Walter ia morrer mesmo. Já tinha, já era uma garantia que o espectador tinha desde a primeira temporada. E aí saiu o Nerdcast sobre. E eu pensei, pô, mano, não vou assistir isso aí sem saber nada. Quer saber? Tá na hora de eu assistir esse negócio.
Cacilda, cara, tu esperou até sair o Nerdcast, passou aí você tomar vergonha na cara, Gê?
Eu assisti 5 temporadas de Breaking Bad no último mês e meio.
Eu não posso falar nada.
Nossa.
Eu fiz algo muito parecido.
Eu assisti uma média. Eu assisti uma média de 3 episódios por dia.
Eu não posso falar nada, que quando eu fiquei sabendo que foi naquela época do Paranerd, acho que tava o quê? Na terceira pra quarta temporada, Diogo?
Isso, ia começar a quarta temporada.
Ia começar a quarta. Cara, eu fiz uma mega maratona das 3 primeiras temporadas. Foi um atrás do outro. Você assistiu 3 por dia? Então você é fraco, Vitor. Eu assistia meia temporada por dia.
Tomei um mês e meio assistindo. Na verdade, eu assistia 5 temporadas em um mês. Aí, eu empatei com a TV americana em um mês. E aí, enquanto não saíam os últimos 2, 3 episódios que faltavam, eu comecei a reassistir e vi ela de novo até o fim da terceira temporada.
Muito bem.
Aí eu terminei agora os 2 últimos e parei. Cara, essa é espetacular. Depois que eu terminei, eu mandei e-mail pro esse amigo meu que não mora aqui na cidade. Mandei e-mail pra ele e falei, cara, obrigado e desculpa por ter demorado tanto, viu? Que sério.
Aí... Me conta então, ô seu trapaceiro, onde é que tá a sua trapaça que até agora eu não entendi? Cadê a trapaça?
Bom, vamos lá. Primeira coisa, sempre que eu posso eu assisto episódio com alguém. Pra poder, não é? Pra poder usar aquela audiodescrição em tempo real da pessoa, dando uma diquinha. Porque assim, Breaking Bad não é uma série de ação. Então, 90% das cenas, você infere totalmente as ações e o cenário só pelo áudio.
Sim. Sim.
Eu principalmente ouço sempre num fone de ouvido, num bom fone de ouvido, que tem aqui uma aparelhagem de som bem legalzinha. Então assim, eu tenho uma capacidade de depender coisas pelo áudio. Se cair um alfinete no chão no cenário que pegar no áudio do negócio, eu ouço. E aí dá pra você depreender uma série de coisas. Todo cego aprende a depreender o ambiente pelo som.
Sim,
mas
sim.
Há um limite pro quanto dá pra isso ser feito. Por exemplo, vai um exemplo bom de cena que não tem jeito de você entender o que tá acontecendo se ninguém tiver do seu lado te explicando. O final da terceira temporada, a última cena da terceira temporada. Tá o Jesse chegando lá pra matar os dois capangas, os dois vendedores de cristal do Gustavo Fring. E aí chega de repente o Walter cantando pneu, mete dois tiros nos malucos, desce, termina de matar os caras, atropela os malucos, desce, termina de matar os caras no tiro. Aí, primeira coisa que você ouve, ele vira pro Jesse, run! E acabou o episódio. Velho, se não tiver ninguém do seu lado, você pode ficar escutando 1000 vezes correr da vida, você nunca vai ver.
É, você pode entender 1000 coisas, né? Você pode entender que o cara mandou correr porque ele vai atirar no Jesse.
Exato, exatamente. Então aí, essa cena, por exemplo, beleza, tinha alguém do lado. Quando não tem ninguém do lado, e tem uma cena que assim, que, porra, não consegui mesmo entender o que tá acontecendo aqui no centro do cenário, e quando eu fico na dúvida também, eu já vou consultar, porque é o tipo de série que não dá pra você continuar assistindo tendo dúvida sobre algo que você já viu, senão você se perde um bom tanto ali.
Nesse momento, podia entrar num chat do Facebook com o Diogo do seu Raspa de Gelo, que eu te garanto que ele te contava até o
mesmo. É verdade, cara.
Eu já usei timeline pra isso, eu já perguntei coisa na timeline uma vez, no Twitter, e responderam na hora, pô, firmeza. E, mas uma coisa que normalmente resolve, é que pra cada episódio de Breaking, a comunidade também é muito boa, né? Pra cada episódio de Breaking Bad, você tem um verbete da Wikipedia em inglês, com o plot dele descrito, praticamente até os diálogos.
É verdade. A Wikipedia pro inglês, óbvio, em inglês do Breaking Bad é completa. Em português é uma merda.
Em inglês, praticamente falta transcrever os diálogos.
Sim.
Porque é muito detalhamento de cena por cena que eles dão ali. Então, diversas vezes, não entendi alguma coisa, pausava, que eu assisti tudo na Netflix, né? Assim, eu cheguei até a metade da quinta temporada na Netflix, e aí depois só do 9 pra frente que eu utilizei a locadora do Paulo Coelho.
Não, você foi para os Estados Unidos e assistiu direto na AMC.
Isso, exatamente.
Não, nós somos contra... o uso de métodos pouco ortodoxos aqui no Paranerdia. Tanto eu, quanto o Vitor e o Diogo, nós fomos até os Estados Unidos, os três, inclusive, juntos. Pegamos um Learjet e fomos lá todo domingo. O cartão de milhagem tava foda.
Tinha muita milha sobrando.
Aí o que que acontece? A companhia de assistir episódio era sempre a mesma ou tudo variava?
Sempre amigos. Cada vez uma pessoa diferente, na verdade.
É que eu fico imaginando, principalmente nos episódios pós-hiato, né? Os derradeiros episódios finais. Imagina o Vitor no meio de um bando de amigos assistindo aqueles momentos... Com perdão do palavrão, os momentos puta que pariu, e as galera, puta que pariu, Vitor, o que houve, puta que pariu.
É uma merda, já aconteceu, sim, isso já aconteceu, eu já fiquei puto por causa disso uma vez, mas normalmente eu tento evitar assistir com uma galera.
Porque tu imagina, a gente vai contar isso quando a gente começar a falar dos episódios, hein, Diogo? Imagina ele no momento que o rei... Ah, aliás, deixa eu deixar claro aqui pro ouvinte. Bicho, se você não aprendeu que vai ter spoiler da quinta temporada toda, meu filho, te mata.
Esse é o seu último aviso, meu querido. Se
é
você
o primeiro
ainda...
e o último.
Daqui pra frente, cara.
Daqui pra frente... Tudo vai ser diferente. Então, se você não quer tomar spoiler, vá pro diabo que o carregue. Carregue. Bom, vamos lá. Então, imagina o Vitor sendo contado como é que tá sendo a cena do Hank sentando a porrada na cara do Walter.
Cara, nossa. Aquela cena boa, mas uma cena muito mais explosiva do que essa aqui. Essa sim gerou um efeito. Puta que pariu! Porra, caralho, puta que pariu! E o caralho, o que que tá acontecendo, seus filhos da puta? É a cena espetacular, a extraordinária cena que o Hank, que chegam os dois matadores pra matar o Hank no carro, ele desarmado mata os dois.
Porra, aquilo ali foi foda, cara, aquilo ali...
O Rava, puta que pariu! E o que que tá acontecendo, mano? E os caras, puta que pariu!
Aquilo ali foi o momento Chuck Norris do Hank, cara.
Foi o momento do Hank, sou pintudo e moro longe.
Eu sou careca porque eu sou em uma cabeça de Braulio.
Foi o momento, olha só, cara. Se você ainda não se lembrou que o Hank era foda, saiba agora, o Hank é foda.
Bom, quinta temporada, Diogo. Agora que a gente já entendeu o ponto de vista de nosso querido Vitor, o senhor concorda comigo que não podia ter terminado melhor a série do que nessa quinta temporada?
Posso ser sincero?
Pode.
Eu senti falta de uma explosão no final.
Um laboratório de metanfetamina indo pelos ares.
É, alguma coisa assim, sabe? Que tipo, cara, absolução total. Fim de tudo, não tem mais como ter nada dali. Sabe?
Ah, mas eu não acho. Eu não acho pelo seguinte, o Walter não queria destruir o próprio conhecimento dele.
Sim, sim. Até porque, bom, a gente falou antes de gravar, mas é melhor eu falar pra contextualizar. Eu senti que o Walter White foi muito inspirado nos poemas do Walt Whitman, do poeta. Então eu acho que isso, de alguma forma, fez com que a série acabasse meio poética também, alguma coisa assim.
É, eu acho que pra mim é bem claro que o Vince Gilligan fez a opção por um final mais pro lado da sensibilidade do que pro lado do massa velho.
Cara, uma coisa que a série do Breaking Bad não é massa velho.
Ah, tem uns momentos aqui e ali. Realmente não é a pegada da série, mas ela tem seus momentos massa velho, tipo o final da terceira temporada e o final da quarta. São dois finais incrivelmente massa velho.
É, tem aquela coisa de não use drogas, faz mal, viu?
Cara, o final da quarta temporada é pouco massa velho, Gus Fring saindo do quartinho, arruma roupa, cai com metade da cabeça arrebentada. Pouco massa velho.
Aquele momento foi o meu puta que pariu, cara. Eu nunca xinguei tanto quanto na cena do Gus Fring saindo do quarto arrumado. Ele tava arrumado. O filho de uma égua...
O corpo assim... fechado, não é possível.
Não, o cara saiu da porra de uma explosão arrumando a gravata. Eu falei, Puta que o pariu, esse filho da mãe é imortal, desgraça, miserável. Aí, ponto. Apareceu aquela cara de duas caras, né? Aquele rosto de duas caras dele. Aí que o disparou. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Foi em looping, né?
Eu, mesma semana eu fui atrás de ver onde que compra uma cinetinha igual a do Hector Salamanca.
Cinetinha de hotel, né? Bem, bem.
Porra, adorei aquela cinetinha, cara.
Bling, 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 bling. Ah, uma curiosidade sobre essa cena do Gus Fring é que ele foi maquiado com os mesmos maquiadores do The Walking Dead.
Deu pra perceber, né?
Deu pra perceber.
Cara.
Você acredita que eu percebi?
Sério?
Caramba. Você acredita? Cara, ou era o maquiador do Walking Dead, ou eram os maquiadores do filme do Batman.
Verdade. Porque, cara, ficou muito perfeito, cara. Produção sensacional.
Muito. Assustadoramente perfeito. Cara, e o tio, cara? Que velhinho.
Filha da puta.
Dom Hector, como é que você fala assim?
Dom Hector Salamanco.
Bom demais.
Cara, é bom demais, mas ele é um filho da...
Quem não é? Quem nessa série não é? O Walt Jr. e a Holly não são. De resto, só tem...
Você falou certo. O Walter Jr. não é, e a Holly muito
menos. O Walt Jr. e a Holly, meu irmão, só tem...
Apesar de que... Não. Apesar de que, se você parar pra analisar, eles também são, porque eles são filhos da Skyler.
Pode crer.
Que mancada, cara.
Cara, eu gosto tanto da Skyler.
Aliás, eu diria que, inclusive, eles são os dois únicos, literalmente, filhos da puta.
Eu gosto muito da Skyler, viu? Eu não mando a Marie, mas a Skyler é uma personagem que eu gosto muito.
Cara, vamos contextualizar a quinta temporada. Bom. Todos os personagens acabaram como deveriam acabar, Diogo?
Cara, nossa, que pergunta difícil.
É uma pergunta boa, gostei da...
Não, eu sei. Sim. Eu acho que...
Vai ter que não, pensar, deixa ele pensar.
Não, eu acho que não, cara. Porque eu acho que ficaram pequenas pontas soltas. Claro, também é impossível fechar tudo. Mas você pega, por exemplo, o cara que pegou a Skyler. Ele não teve um final. Ele só, tipo, eu não vou contar nada, é isso aí, tchau. E, tipo, ninguém sabe que fim levou, cara.
Morreu.
Não, porque ele ficou lá na cadeira, lembra? Com cheio de ferro, sentado assim, com o pescoço
imobilizado. Ele ficou paralítico.
É...
Não, ele morreu. Ele morreu na cama depois. Ele não ficou paralítico, não. Ele morreu. Mataram ele.
Mataram?
Tô tentando.
Mataram o ex-amante da Skyler? Mataram.
Caramba. Ok, né? Ok. Então todos tiveram um final merecido. Eu acho que, talvez, acho que faltou um pouco mais de rebeldia no Walter Jr. Por mais que ele, tipo, não sei o que lá, mimimi, você matou o tio Hank. Ele não sentiu o peso de que o pai dele realmente fazia, não sei, ficou uma coisa meio...
Ah, mas o Walter Jr. era um mimizento,
sempre foi mimizento desde o começo. Cara, o Walter Jr. é um dos adolescentes mais realisticamente representados que eu já vi na vida num seriado, cara. Você vê ele, você fala, cara, ele é a porra de um adolescente. Direitinho. Ele faz as piadas bobas de um adolescente. Ele faz as mesmas. Cara, é igual, perfeito, eu achei. Foi, que caracterização de um adolescente. O diretor dessa série deve ter uns 4 filhos adolescentes em casa.
Cara, eu diria mais que ele é um perfeito perfeita fotografia de um aborrecente.
É verdade.
Eu só não gostei de como deram fim pro Hank. Eu não achei que o Hank merecia morrer.
Ah, cara. Não, mas ele tinha que ter um final digno de homem.
Ok. Eu não estou dizendo que não teve fodacidade na morte do Hank. Que o Hank morreu a la lobo. Né? Ele morreu a la Chuck Norris. Como deve morrer um macho.
Caiu atirando.
Exatamente. Então eu não estou reduzindo o nível de fodacidade da morte do Hank. Mas eu ainda acho que ele não devia ter morrido.
Mas será que a morte dele não foi meio que pra representar, tipo, o nível de monstruosidade que o Walter chegou a ponto dele começar a afetar tudo ao redor dele, literalmente? O cara virou a própria teoria do caos em si.
Fato.
O cara virou o que o próprio Heisenberg, o cientista, o químico, criou com a teoria da incerteza quântica. Nossa, agora eu tô indo longe, hein? Se preparem.
Eu tô me segurando com as duas mãos no braço da cadeira aqui, né?
Cara, você tem sorte que eu não tenho um Virginity Alert aqui.
Mas é sério, porque o que, que o Heisenberg, o cientista, o químico, propôs? Ele propôs a incerteza quântica. Ou seja, dentro do universo quântico, qualquer coisa pode acontecer sem uma previsão, só apenas com probabilidades. Só que esse Heisenberg que a gente conheceu, cara, não tinha nem como calcular a probabilidade porque não tem parâmetro. O cara é um louco que, cara, ele pode afetar tudo ao redor dele, ele pode virar um buraco negro de problemas.
Beleza. Repassando a pergunta para Vitor. E tu, Vitão, achou que todo mundo terminou como devia?
Cara, o único personagem que eu senti falta de uma cena final melhor para ele foi o meu personagem secundário favorito de muita gente dessa série, que é o Saul, né, cara? Eu senti falta do Saul terminado numa cena mais adequada para ele. Ele termina muito por baixo, eu achei.
Será que isso se deve ao fato que eles estão planejando fazer o spin-off do Saul?
Não, 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 porque o spin-off dele é um prequel, eles anunciaram. Vai se passar antes dele começar a trabalhar pro Walt.
Até porque ele ficou tão envolvido com tudo isso, tão afetado na palavra, no sentido hétero da coisa, que você viu que ele saiu triste, ele falou, acabou, cara.
É, eu queria pra ele um finalzinho melhor, assim, tipo, eu esperava ele saindo por cima nessa. Eu esperava o Saul se dando bem no final, falando, a galera vai, a galera vem, mas os advogados ficam, tá ligado?
Cara, se tem alguém que conseguiria se dar bem numa situação dessa, era o Saul Goodman.
Então, senti falta dele. De resto, agora uma coisa dessa série que eu queria fazer um elogio particular aqui. Já que você resolveu trazer um cego pra gravar com aqui sobre Breaking Bad, eu vou dar um pouquinho de conteúdo relevante sobre o assunto e dizer que o roteiro e a direção dessa série estão, assim, de parabéns, aplausos em pé sobre a representação da pessoa com deficiência com o Walter White. É primoroso, é perfeito, é irretocável a forma como eles representaram não apenas a deficiência física dele, como a relação com a deficiência, o que essa deficiência efetivamente muda ou não muda na pessoa. A série mostra isso, cara, de uma maneira que, nossa, eu elogiei isso em cada uma das 5 temporadas conforme eu ia assistindo. Eu fui elogiando isso no Twitter, falando, gente, como é bem construído esse deficiente físico no Breaking Bad, porque...
Só te interrompendo, Victor, quando você se refere ao deficiente físico, é o Júnior, cara?
Isso,
o
Walter Jr.
Mas ele é na vida real, cara.
Ele é na vida real, então, mas a questão era... Eu não digo nem da questão do trejeito físico, porque isso eu nem posso acompanhar. Mas na forma como o roteiro trabalha isso no personagem, que é assim, primeiro, você vê que existem, obviamente, diferenças na vida dele para uma pessoa que não tem deficiência motora. Você vê nos primeiros episódios da primeira temporada a galera zoando ele, essa discriminação que rola mesmo, principalmente na idade dele.
Uhum.
Vai rolar assim, muito mais. Quando você é adulto, bem menos que as pessoas ficam com mais peso na consciência e medo de ir pro inferno. Adolescente não se preocupa com essas coisas, então, assim, são bem mais honestos no que sentem em relação a como expressam. E mostra isso de uma maneira muito legal, porque ao longo das 5 temporadas, você percebe que ele tem a deficiência, ele tem as muletas, pra onde ele vai com o muleto, o carro é adaptado e o escambau. Só que no fim das contas, o que um adolescente normal faz que o Walter Jr. não faz? Cara, ele vai até preso por tentar comprar cerveja. Quer dizer, ele é uma porra de uma pessoa normal, sabe?
E eu acho que o mais importante nesse caso é que dentro do núcleo familiar, ninguém dava importância...
Isso...
Ninguém dava importância por fato dele ter muleta ou por fato dele ter... Ele tinha um certo nível de retardo mental ou alguma coisa assim, não tinha?
Não. Na minha opinião, não. Na minha opinião,
não.
Ele tinha uma doença mental, provoca um retardo motório, chama adolescência. Mas passa com o tempo.
Essa tem cura.
Tem cura com o natural, você não precisa fazer nada. Mas não, cara, eu não senti ele com nenhum tipo de retardo mental, não. Achei ele, inclusive, um adolescente bem típico, tá ligado?
Ele tinha certa dificuldade motora pra falar também,
né? Sim, a dificuldade motora dele era generalizada, né? Acho que...
Ah, tá, ok.
Não, mas... algo assim, né? Eu não sei porque eu não posso ver ele, então.
É uma leve paralisia cerebral, não sei o nome técnico da coisa, mas é isso.
Me pareceu um tipo de distrofia, qualquer coisa assim, mas de fato ele tem a dificuldade para falar. Inclusive eu pude assistir alguns episódios da versão dublada do Breaking Bad e o dublador fez muito bem a transposição disso.
Cara, tá aí uma coisa que eu não consigo conceber, é Breaking Bad dublado, cara.
Dublam praticamente todas as séries que saem hoje, né?
Não, mas é que eu não consigo...
Ah, um dia ou outro vai sair no SBT com nada...
Não, que saia, problema é deles. Eu não vou nem comprar o DVD brasileiro porque eu não quero nem ver o dublado, cara. Não tem como, bitch, sair uma... Eles não vão falar, puta, vadia. Eles não vão falar uma coisa dessa numa dublagem.
Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Falam. A dublagem de Breaking Bad, duas dublagens que me chamaram muito a atenção pelo uso de palavrão sem dó nem piedade. Breaking Bad e Orange is the New Black.
Ah, isso é verdade, cara.
Uso, sim, se a pessoa falar fuck you, o português é vai se fuder.
Porra. Eu passei muita vergonha em casa assistindo isso dublado.
Assim. É. Ele bota na lata, vai se fuder.
Não, conta lá, Vitor, como é que é o Pinkman dublado? Quando ele manda daqueles famosos bitch, ele joga o quê? Vadia. Tá certo. É uma curiosidade que eu tinha, né?
Só pela curiosidade, tá, espectadores? Assistam no áudio original.
Ah, claro, porque...
Melhor que um dublador seja, cara, ele não encosta no Bryan Cranston.
Não, ele não vai fazer um...
Jesse!
Igual do Bryan Cranston.
Ele não vai virar, ele não vai ter o mesmo poder na hora de virar pra Skyler e falar... I am the one who knocks.
Então ele não vai mandar um say my name.
Sensacional. Coisas assistam no original, galera. Tem legenda.
Passando de pau pra cavaco. Assim, assistam no original e aproveita agora que vão lançar o barril de Blu-rays, cara, eu vou comprar um barril daqueles, cara, eu tenho que ter um barril daqueles de Blu-ray.
Barrilzinho de metilamina, né?
Sim, tu já viu, né? Tu já te descreveram como é que é o...
Barrilzinho de metilamina dos Blu-rays.
Cara, é sensacional. E vai ter o aventalzinho do Walter, cara, que coisa. Catita. Ai, ai. Bom, vamos lá? Vamos falar dos episódios?
Simbora, simbora.
Sociedade Comunista.
Quinta temporada. Ô temporadinha, filha de uma égua de boa. Começando com Live Free or Die. De onde saiu isso, Diogo? Live Free or Die?
Cara, esse é o lema de New Hampshire, que é onde era a placa do carro que o Walter tava.
Cara, e quando ele foi, depois que a gente vai falar mais pra frente, que ele vai pra New Hampshire, cara, eu só surtei, cara. Caraca, ele foi mesmo pra New Hampshire.
Isso tá conectadinho lá no último episódio.
Cara, e como sempre, não é a quinta temporada, não foi a primeira que eles fizeram isso, que o primeiro episódio mostrou o futuro.
Isso.
Pra depois, no meio da série, eles voltarem até chegar no
futuro. E você fica a porra da série inteira pensando, pra que uma porra de um fuzil de assalto?
É verdade, nossa, cara.
Você passa uma temporada inteira pensando, o que esse maníaco vai fazer com uma metralhadora?
E o melhor é que, cara, ela tá no porta-malas, tipo, não tem o menor sentido. Se você não, né? No começo, por que tá no porta-malas? Por que esse imbecil não coloca no banco do passageiro?
Por que não esconde essa merda?
Sei lá, cara, mas foi legal. Nossa, foi um começo sensacional, porque quando mostra o futuro é de uma maneira que ele já tá todo detonado. E aí, cara, de repente ele chega na casa dele de novo e tá tudo detonado. E você, cara, o que aconteceu?
É, né? Com certeza, aquilo ali foi de matar.
Meu, a casa dele detonada e escrito na pichado na parede, Heisenberg.
Porra. Nossa. É o famoso fechou o tempo, né? Acabou essa brincadeira,
tipo,
né?
A temporada começa te explicando o seguinte, olha só, espectador. Fudeu tudo, agora vamos explicar como.
Agora, começaram aqueles rumores sensacionalistas e teorias da conspiração, né? que o Walter fez o 52 de bacon no omelete, no prato, né? Sim. Na cafeteria. Aí começaram aquelas coisas. O Walter sempre pega as manias das pessoas que ele mata. Então, se ele colocou o 52 no prato, é porque ele matou a Skyler.
Eu acho que isso é um pouco de extrapolação demais de espectador. Eu acho que isso já é. Isso é teoria sem evidência, tá ligado?
É sem evidência? Então conversa aqui com esse outro rapaz que está aqui na conversa com a gente.
Então vamos lá.
Que ele te mostra um texto cheio de evidência.
Então vamos lá. Por que você acha que ele matou a Skyler?
Não, essa evidência não é minha, não. Eu nunca pensaria uma merda tão idiota assim.
Eu acho que... Ah, quê? Na época tu me mostrou um texto que tava
tintinho. Mas não...
Todas as mortes do Walter e as manias que ele pegou, seu Diogo.
Sim, eu lembro.
Mas e aí, cara? Isso não quer dizer que todas as vezes que ele faz qualquer coisa é porque é uma mania que ele pegou de alguém. Porra, mas tipo, por que será que ele matou que ele pegou essa mania da Skyler? Deixa eu pensar. Talvez seja porque ele foi casado com ela por 25 anos?
Isso é uma espécie de morte.
Ah, mas ok, né? Mas fazendo uma alusão direta, cara, ele realmente pegou algumas manias das pessoas que ele matou. Meio que tipo, você pega o Gus Fring, que era mega organizado, mega metódico. Ele começou a apresentar essas características em si também. Isso meio que veio evoluindo. O jeito porra louca que ele matou o mexicano na terceira temporada, que era o Danny Trejo lá, que era o Tortuga.
Sim.
Ele ficou mais porra louca depois daquilo. Então, ele aos poucos foi sendo influenciado pelas pessoas que ele meio que conquistou o lugar, assim.
Seguindo no episódio, o Ted Bennett, um abraço.
Né? Isso aí.
Foi pro saco nesse episódio. Cara, que ideia de jirico aquela do Jesse de fazer o imã gigante.
Cara,
por ter ferrado
é um gênio.
O laptop.
Aquele episódio, aquele trecho foi um dos momentos ilustrativos de falar: meu, o Jesse é ignorante. Não acha que o Jesse é burro.
Não,
o Jesse, ele é ignorante. E ele é, em toda a ficção, o maior merdeiro de todos os tempos.
Cara, eu diria até que ele é um cientista maligno.
Mas, cara, o Jesse é tão merdeiro, cara. No meio, eu pensava, no meio da quarta temporada, eu pensava, meu, eu nunca vi um merdeiro maior que o Jesse.
Porra. Sabe quem o Jesse me lembra muito? O Dr. Doofenshmirtz do Phineas e Ferb. O que falar daquele maluco do Ferro Velho? Aquele velho doido do Ferro Velho?
Cara, muito bom. O velhinho doido, praticamente formado em direito?
Não, formado em direito em engenharia mecânica avançada, porque quem montou a parafernália do eletroímã foi o velho.
Mano, a hora que o Hank chega no trailer, que o Jesse tá dentro do trailer com o Walt, que eles iam dar fim na parada, o Hank chega e o velho começa a chegar pra ele e falar: mano, pera um pouquinho, você não tem um mandado não, né? É, então, pois é, eu tenho um mandado, mas eu não preciso de um mandado pra investigar um carro ali. Quem disse que isso é um carro? Isso é uma residência, você não sabe se ali anda aí. Funciona. Aí ele, olha aqui, ó, arranca a fita, pá, aqui, buraco de bala ali. Você não tinha como saber que tinha buraco de bala antes de arrancar a parada. Você continua no arquivo judicial. Aí o Walt, o cara, sai daí, pique, meu Walt. Eu não vou ser intimidado em minha residência. Eu não vou ser intimidado em minha residência, seu idiota.
É legal que ele complementa, né, cara? Ele... Seu idiota!
Seu idiota!
Asshole! Sensacional, cara. Esse foi o momento, como é que se diz? Hanna-Barbera desse episódio, cara.
Ben Cranston e Aaron Paul. Que
cara, de vez em quando, não é sempre, porque a série é dramática. A série é dramática. Mas de vez em quando tem essas tiradas de humor pastelão, cara.
Velho, o episódio... Que porra, precisou ter alguém do meu lado me descrevendo, porque, cara, que episódio fabuloso. Fly, mosca.
Fly, puta.
Cara, que episódio que foi Fly, cara. Porque ali tem tudo. Ali tem comédia pastelão, ali tem drama, ali tem revelação, ali tem... Puta, episódio bom.
Cara, eu te digo mais, o Fly foi o típico episódio Coyote Papaléguas, cara.
Foi.
A mosca era o Papaléguas e o Walter era o Coyote.
cara, bom demais, cara. E outra, o mais legal, a mosca continua aparecendo pra sempre dali pra frente.
Ah, isso é outra, não, isso é outra.
Nunca, da... mais, outra... parou, nunca mais parou de ver a mosca, velho. Igual a tia avó do Jesse nunca mais parou de escutar o bicho embaixo da casa.
Exato, exato. Aí passamos pro episódio 2, Madrigal, onde ficamos conhecendo a companhia Madrigal.
E a Lídia.
E a Lídia, que no final das contas só interessou a Lídia mesmo, né? Porque aquela história dos alemães...
Pidou de nada.
Miou, né?
Miou. Ficou por isso mesmo.
Ela, na verdade, que fazia as merdas e encobria com a empresa, né? Mas o resto parecia uma coisa ok, né?
Isso. Mas cara, esse episódio é muito bom, olha que o Mike vai atrás da Lídia. Então tá, você tá esperando o que então pra me matar, Mike? Empregado ir embora. Aí tá o barulho do portão trancando, tum.
Cara, muito bom. O que falar do Mike? Foi um personagem que entrou assim só como um coadjuvante, né? Porque ele era só o... colocador de escutas do Saul Goodman.
Antes até disso, né? Ele é o cara que se livra do corpo do Jesse, né?
É, do Crazy Eight lá na...
Se livra do... Isso. Se livra... Isso, exatamente.
Sabe o que ele lembra, cara? Agora eu vou tomar as palavras do meu querido amigo Nicolas Queiroz. Desculpa, Nicolas, mas tomei a ideia. Tô no podcast primeiro. Cães de Aluguel, lembra? Cães de Aluguel não, é...
Mr. White, não era?
Não, ele lembra lá o Pulp Fiction.
Como era o nome do Pulp Fiction? Do Pulp Fiction que limpava a sujeira no Mr. White?
Era o Sr. Wolf, né?
Wolf.
O limpador de cagadas do Pulp Fiction. Sim, sim. Na hora, cara. Na hora.
Todo mundo dele na hora.
Na hora.
Limpa merda. E assim, ele ganhou cada vez mais, ganhou assim, o apreço do público e o roteirista falou, vambora.
Em parte por conta da história da neta também, né?
Não só da história da neta. As duas histórias, assim, analisando como estrutura de roteiro, as duas histórias que desenvolvem, que fazem, trazem a afeição do espectador pro Michael, pro Mike, são a da neta e a da história que ele conta pro Walt, quando ele fala pro Walt não tomar meias medidas no final da quarta temporada.
Verdade.
De quando ele tava lá e a mulher sempre estava chamada de apanhar do marido, e aí ele cansou, meteu o canhão no meio da boca do marido dela, ia matar o cara e voltou atrás, e uma semana depois o cara matou a mulher. E assim, não é contado isso na série, mas dá pra você deduzir que em seguida, quando ele soube que o cara tinha matado a mulher, ele foi atrás do cara e matou o cara, e talvez por isso tenha saído da polícia da Filadélfia.
Não duvido nada.
Porque não é explicado por que ele saiu da polícia da Filadélfia, mas essa história é contada, então deve haver uma relação, eu imagino.
Esse foi o momento do ligar o foda-se dele, né?
Foi um momento assim, e é uma história que faz, que cria uma empatia com o espectador. Você pensa, porra, o Mike é um assassino, o Mike é isso, o Mike é aquilo, mas o Mike cuida da netinha dele e o Mike tentou salvar a vida da mulher lá, do cara. O Mike é um cara de bom coração e assim você empatiza com o Mike. É,
ele meio que, num certo momento, ele fez o que ele achou certo. E isso gerou um efeito cascata na vida dele.
E tem todo aquele lance da honra, tipo, olha, eu vou trabalhar pra ganhar o dinheiro pra manter os contratos que o Gus tinha com os meus informantes que estão na cadeia. Não vou deixar os caras na mão. Eu podia matar os caras como a Lídia quer que eu mate todos, mas eu não vou. Sabe? Então o Mike, ele tem todo um senso de honra que faz o espectador gostar muito dele. E bom, enfim, né? Mais pra frente, tadinho, mano.
O Mike me lembra muito, sabe o quê? O personagem do Clint Eastwood no Gran Torino.
Sim!
Sim, verdade.
Pode crer.
É um velho de bom coração, mas não se mete com ele.
Isso aí, ex-militar, pode crer.
E é tão filha da puta quanto.
Um dia que eu sou assim, um velho maluco.
Em primeiro lugar, compra uma Gran Torino.
Ou uma Magnum 44.
É. Make my day. Passamos então pro episódio número 3, Hazard Pay. E eles começam com a ideia... da detetizadora, né? De fazer.
Porra, essa ideia é boa demais, cara. Mais uma de Walter é um gênio.
Não, cara, o Walter. Quando... Cara, não dá pra não negar que o Walter é um gênio.
É um gênio, ah, velho.
Tá, cara. O cara precisa de um lugar pra fazer. Primeiro veio o Sal com 30, 40 lugares diferentes.
O pior que o outro. O pior que Não, ele queria, não. A hora que ele. Nem precisei esperar o Walter falar, cara. A hora que ele veio falar de fazer um negócio que faz comida. Não sei, era uma padaria, era o que o lugar?
Acho que era um restaurante.
Um restaurante, alguma coisa assim. A hora que ele falou, eu já pensei, mano, você tá maluco? A vigilância sanitária vai vir toda semana, mano. Você tá louco? Abrir comida? Comida é o pior negócio do mundo pra você ficar longe das autoridades.
Ah, e aí o Walter precisava de um lugar que não chamasse atenção, com o problema com barulhada do equipamento dele, e principalmente com o cheiro dos químicos que ele tava usando pra fazer a metanfetamina. Afinal de contas, ele não tá usando aquela roupa de apicultor de sacanagem,
né? Que as pessoas tivessem uma tendência natural a evitar o lugar.
É, né?
É, e um bom ar não resolve isso, né?
É, né? Bom ar. Porra, bom, resolve isso. Tá bom, né?
É, não, porque a lavanderia era perfeita, né?
Só que sim, aí o problema era a umidade do ar, né? Que ia ferrar o equipamento do Walter. A lavanderia não dava. Então a detetizadora realmente foi a mão na roda. Foi nessa da detetizadora que apareceu o Todd, não?
Exatamente.
Foi, né?
A primeira aparição do Todd aí.
E foi aí que apareceu o Todd e a família do Todd, né? O tio e a gabada toda era o pessoal da detetizadora, né?
Isso, era. Exatamente. Eram os funcionários da detetizadora.
Agora, o que falar daquela cena da divisão do dinheiro por causa dos informantes do Mike? E a cara que o Walter
não, a hora que o Mike tá lá dividindo e separando os gastos, aí ele, gastos históricos.
Gastos
históricos. Cara, olha, historical. Como assim, históricos? Que negócio de gastos históricos? Que porra é essa? Então, a gente tem uma história produzindo cristal antes do dia atual, sabe? E todo mundo que participou dessa história pode fuder a gente.
Foi aí que na cabeça do Walter começou o plano de que eu tenho que matar esse bando de filhas da puta.
É. Vamos cortar gastos literalmente, né?
Lembrando que, assim, uma coisa que é importantíssimo deixar claro sobre a quinta temporada. Se até entre a primeira e a quarta o Walter tava balançando em cima do muro, na quinta ele caiu pro lado do Evil já. Na quinta, no final da quarta, o último episódio da quarta temporada é o momento em que ele cai de cima do muro pro lado Evil.
Não, na quinta, e aí eu vou fazer uma homenagem aos nossos queridos ouvintes portugueses, foi a época da ruptura total.
Exatamente, na quinta temporada ele tava fudido já.
Como eu diria, nosso querido amigo Azaghal, foi quando ele chutou o balde.
Exatamente, foi a hora que ele virou, que ele botou na cabeça dele e falou: você quer saber, mano? Eu sou um vilão.
Apesar de que de todas essas pseudo-traduções do Breaking Bad, eu gostei mais ainda foi da que o HQ-Man fez no primeiro episódio do Paranerd. Tu lembra, Diogo? É Pirando Foda.
Pirando Foda. Foda. É. Pirando Foda é uma boa tradução.
Não, mas foi quando ele realmente pirou foda. Foi nessa quinta temporada. Foi aí que, aliás, na minha opinião, o Walter White morreu. Que ali ele já era Heisenberg. Ali ele não existia... Não existia mais o Walter White, ali já era 100% Heisenberg.
E muito provavelmente essa é a metáfora da cena inicial da quinta temporada, assim, ele chegando na casa toda destruída, tudo fodido, tudo lascado, e escrito Heisenberg na parede. Tipo, uma metáfora de como tava também a personalidade dele. Já tava totalmente fodido e o nome dele já era aquele. Walter White, imagina, já era.
Sim, sim. E também faz uma alusão direta ao começo da série, no primeiro episódio, quando ele tá na sala de aula. Que ele começa o discurso sobre o que é química.
Isso. Cara, e quando o senhor Diogo me explodiu a cabeça dizendo que a fala do Walter no primeiro episódio tava dando spoiler da série inteira.
Sim, da transformação, né?
Cara, é sensacional aquilo, cara. É. Quando ele começa a falar das cores, dos elementos que você mistura e tem reações diferentes. Que
elementos inofensivos, cara, podem se tornar perigosos.
Exatamente, cara. Uma reação química se dá no nível da matéria e da energia. E se a transformação em nível de matéria for muito rápida, pode haver uma liberação de energia violenta, fazendo com que substâncias outrora inofensivas se tornem perigosas.
cara, acabou. Ele deu spoiler da série toda na primeira frase.
Cara, sensacional, sensacional. Bom, desculpa o pessoal da Colômbia se alguém ouvir isso, é uma metástase.
A cena do Gustavo Fring caindo com a cabeça explodida, canto da cabeça todo explodido, e antecedido trocentos episódios antes da cena da explosão, que começa com um ursinho de pelúcia com metade da cabeça explodida.
Cara, não, a série inteira é lotada de easter eggs, cara. É lotada.
Uma coisa que eu tenho a sensação assistindo essa série é a seguinte: eu não vou dizer pra você que o Vince Gilligan tinha todos os episódios escritos, arrumadinhos, e sabia tudo um por um antes de lançar. Não acho que chega tanto. Mas é muito evidente assistindo a série. Até porque ele mesmo mostra nas entrevistas que várias escolhas e decisões foram feitas on the fly. O Jesse era pra ter morrido no fim da primeira temporada, ele morreu, e por aí vai. Mas o ponto é que é muito evidente, com esses trechinhos, assim, ursinho de pelúcia, metralhadora, reação química e tal, que o Vince Gilligan, ele tinha, o diretor e o roteirista tinham vários checkpoints ao longo das 5 temporadas determinados. Depois eu preencho o que tem no meio entre os episódios, mas é muito claro que certos episódios eles já sabiam como seriam desde o começo da série.
Cara, eu acho que ele fez o que muitos roteiristas deviam fazer e não fazem. Ele tem o começo, ele tem o fim já pré-determinados. O meio, ele inventa.
E não só. Eu acho que ele foi até além disso. Ele tem o começo, ele tem o fim, e ele tem uns 5, 6 pontos espalhados pelo meio. E foi preenchendo o caminho entre ligando os pontos, os episódios.
Eu acho que ele definiu alguns marcos dentro da série. Isso. Aqui vai ter um marco, aqui vai ter outro. Isso. E eu tenho que ligar isso até isso, de uma maneira que seja muito legal.
Como eu vou chegar desse ponto até aquele, eu penso ao longo da série. Mas que ele tinha esses pontos marcados já no roteiro no meio, me parece muito claro.
Muito bom, sim, muito sim. Bom. Agora, graças a Jaga, né? Graças a Kratos, graças à divindade fictícia que você quiser cultuar, que eles não cederam à pressão de querer fazer mais para ganhar mais dinheiro.
Ah, não, isso
assim. Ah, verdade.
O Vince Gilligan falou lá no começo que a ideia dele era justamente assim: ele sentia que as séries sofriam da questão da personagem estático, protagonistas estáticos. Porque se o seu protagonista não muda, você, em tese, pode continuar escrevendo episódios pra série enquanto estiver dando audiência. E ele falou que ele queria fugir disso, ele queria escrever uma série que tivesse realmente uma curva, de maneira que não tivesse como você estender ela, porque o personagem na última temporada ia ser completamente diferente do da primeira.
E ele conseguiu.
E ia estar num caminho que não haveria como você escrever mais uma temporada. É exatamente isso. Fala pra mim, o que você ia contar numa sexta temporada se o Walter não morresse?
Não, ele. Cara, e o Walter da primeira temporada e o Walter da quinta são duas pessoas completamente diferentes. É o que eu tô falando. O Walter tá na primeira temporada, na última é o Heisenberg.
Veja bem, tenta comparar duas cenas, assim, foda. Compara a cena do Walter matando os caras no final da terceira temporada. Melhor, o Walter entrando no, acho que é na quarta, final da quarta temporada, o Walter entrando no laboratório e metendo de cara um pipoco na cara do guarda. É no final da quarta, depois que ele mata o Gus, que ele faz isso,
acho, se não me engano. Acho que sim,
acho que sim.
Acho que é. Ele entra no, que o Jesse tava preso, acho que lá. Ele entra, cata o revólver, pau, passa fogo na cara do maluco. E vai, termina e queima o laboratório com o maluco dentro, explodem os dentes pra não saber que o maluco quem ele era. Compare esse Walter com aquele Walter da primeira temporada, no episódio que ele tem que matar o primeiro cara que ele tinha jogado fosfina na cara, que o maluco tava agonizando. O Walter naquela primeira temporada passou um episódio inteiro pra conseguir criar a coragem de matar uma pessoa. Uma pessoa que tinha tentado matar ele.
Eu te comparo outras duas cenas. Compara a cena do Walter dando um tiro na cara do tio do Todd.
Nossa, pode
com o Walter que tentou roubar um barril de metilamina do depósito junto com o Jazz.
Não, demais.
Não é a mesma pessoa.
Não é mesmo. Não é mesmo.
O Hank mesmo fala quando ele viu o vídeo do roubo da metilamina. Esses dois são os tremendos noobs. São os tremendos.
São dois patetas.
Isso. Cara, e nesse terceiro episódio, pra gente finalizar esse terceiro episódio, o que que foi aquele surto da Skyler?
Cara, acho que esse foi a temporada que ela se mostrou como uma atriz que realmente merecia o papel, né? Porque até então, sei lá, cara, era uma coisa meio soça, meio sem sal, assim. Ela tinha alguns picos bons, mas, tipo, normalmente era só uma coadjuvante básica. E, de repente, cara, ela surtou e falou, ah, quer saber, eu vou atuar.
Eu tô me pagando pra isso, né?
Tô fazendo nada, vou atuar.
A série já vai acabar.
Se eu não atuar agora, não vai ser depois. O papel.
É, então.
E, cara, shut up! Que é aquilo, interpretação sensacional.
Cara, em nível de dramaticidade, esse xarope acho que só perdeu pro Say My Name, cara. O Say My Name foi o ápice, né? Mas esse xarope da Skyler foi foda-se dela. Todo mundo tem direito a um foda-se nessa série. Só a Holly que não teve porque não tinha idade pra isso.
Cara, que personagem, pensando aqui agora, cara, que personagem foda a Skyler, velho. Que personagem bem construída, que personagem incrível, que personagem
cara,
incrível.
Cara, sinceramente, fora a Marie, né, a irmã da Skyler, a cunhada babaca, todos os outros personagens são sensacionais.
Mas, cara, até a Marie que eu não gosto, ela é muito crível.
Ela é incrível!
Ela é muito realista, ela é muito... Você olha e você fala, mano, ela é uma típica... Exato, você fala, mano, ela é uma típica... norte-americana de classe média alta babaca. Uma típica, completa, assim, nossa, perfeita. É a Marie e o Walt Jr. estão representados na maneira mais limpa que o estereótipo possui, cara. Um adolescente idiota e uma madame de classe média alta idiota.
Verdade, cara. Mas eu acho que ela não foi tão bem construída, porque... Lembra que no começo ela era cleptomaníaca?
Isso, tipo, nossa, jogaram no lixo isso.
Jogaram, né? No lixo, tipo, whatever, cara. Vamos colocá-la pra buscar emoções e vamos ver o que acontece. Sei lá, cara.
Isso mesmo, pode crer. Essa história da cleptomania, eu achei que ia dar em alguma coisa muito foda no roteiro.
Aí, nada.
Eu achei isso na frente, eu achei isso aí talvez vai dar em alguma coisa, ela vai roubar algo que o
outro. Não, cara, sinceramente, graças a Deus que eles jogaram fora essa ideia, porque foi uma ideia de jirico, cara.
É, caiu do céu isso aí, né? Mas é. O que eles queriam fazer com isso aí?
Bom, vamos seguir viagem. Episódio 4, 51. Né?
Cara, nesse episódio caiu uma ficha desgraçada na cabeça do espectador.
Que foi nesse episódio que teve o 51 de Bacon, né?
Isso. E, cara, nesse episódio caiu uma ficha desgraçada em você que tá assistindo a série. Que se não tinha caído até então, nessa hora cai que nem uma bigorna na sua cabeça. Você se liga, você lembra de todas as 5 temporadas e pensa, velho, tudo isso foi um ano.
Sim, tudo isso foi um ano, cara.
Que
sim.
Cai essa ficha que toda aquela merda enorme, tudo que você viu, você fala, mano, foi um ano.
Cara, dá até pra perceber que o cara tava gravando tipo um dia por episódio, né?
O cara foi de professorzinho do colégio a traficante do sul dos Estados Unidos em um ano.
Sensacional, cara, sensacional. Dois pontos que eu acho perfeitos pra gente falar desse episódio foi a Skyler desejando a volta do câncer. Spoiler!
Cara, não, e essa discussão, a discussão que eles têm é muito foda, porque nessa hora você vê como o Walt já virou um filho da puta.
E a Skyler também.
Ela tá desesperada, querendo tirar os filhos dela dessa e não sei o quê. E ele só olhou pra ela e falou, meu amor, como você vai fazer exatamente isso? Você vai dizer pro seu filho que o pai dele bateu em você? Você vai tentar fazer isso, tentar fazer aquilo? Ele começa a dar as hipóteses uma por... Ia jogar no lixo as hipóteses dela. No final ele fala, e aí, Skyler, o que você vai fazer pra se livrar do monstro do seu marido? Ele falou, mano, ele virou mesmo um monstro, cara. Olha o papo que ele tá mandando na mulher dele. Ao invés de consolar a mulher dele que tá desesperada, mano, ele tá torturando ela, cara.
Foi nessa cena que veio a história do eu sou aquele que bate na porta?
Não, é na quarta isso, eu acho.
Ah, tá. Não, acho que é na quarta.
Não, é nessa, é na quinta mesmo, se pá, hein? Puta, eu acho que
não.
É na...
Não.
Preciso lembrar agora, não lembro.
Daqui que ele fala que ele é o perigo.
Ah, verdade. I am the danger.
I am the danger. Cara, o Walter só tem frase foda, cara. Só, dá pra fazer uma camiseta de frase foda. Boa ideia. E o que dizer do Hank assumindo a DA?
Ah, cara, então, eu tenho algumas coisas a dizer sobre o DA. Eu tinha uma reclamação lá na primeira temporada, eu mantenho ela. A questão é que ela deixou de ser importante pra mim. Realmente a série pegou uma perspectiva tão maior que isso me incomodava, não resolveu, deixou de me incomodar porque eu passei a prestar atenção em outros aspectos melhores da série. Mas, caralho, meu irmão, que departamento, que Drugs Enforcement Agency exemplar é essa, que numa série hiperrealista onde todo mundo é filho da puta, não tem um policial corrupto no DEA inteiro? Inteiro!
Não, tem não.
Todos os policiais do DEA são heróis lutando contra as drogas, ninguém recebe propina, ninguém usa droga ali dentro. Cara, que porra é essa, cara? A série é hiperrealista, não pode ter isso, cara.
Só pra não... Só pra não ficar com uma ideia assim errada, a gente não focou, a gente não conheceu a DEA toda, né? A gente só, da DEA, a gente só conheceu o Hank e o Gomes.
É, e o chefe, né?
E eu acho, mas aí é viagem na maionese minha, que o chefe só saiu porque ele era corrupto e colocaram o Hank no lugar.
É, meio que a casa caiu, ele falou, vou sair de canto aqui e tal, alguma coisa assim. Ficou no ar, mais ou menos.
E não ficou que ele tinha um rabo preso com o Gus, de repente, ou alguma coisa assim?
Sim, ficou tipo facilitador, alguma coisa do tipo, porque assim que o Gus caiu, o cara... Deixa pra lá.
É, tô saindo também, um abraço, beijo nas crianças. Hank, fica aí.
É, que ele fica boladaço, ele até fala isso. Ele, meu, Gus Fring, semana passada ele tava jantando na minha casa, com a minha família.
É verdade.
Tá ligado? Ele falou, eu confiei nesse cara como um brother.
Pode ser que naquela DA tivesse lá dois, três corruptos, mas na equipe de apoio do Hank, não.
É. Não, e até na equipe do Hank não ter, eu não acho nem um pouco estranho, porque assim, primeiro, o Hank é um cara, eu não acho ele muito correto, porque ele é um escrotão. Vídeo o dia que ele leva o Walter Jr. pra ver umas putas.
Ah, mas aí é tio, pô. Que tio? Ah, vá, Vitor. Que tio safado já não levou o moleque pro puteiro?
Concordo plenamente com ele fazer isso. Não muda o fato dele ser um escrotão. Mas enfim, não é porque eu concordo que o cara possa ser gente boa. Na verdade, quase sempre eu concordo.
Não, olha só. Uma coisa eu concordo. O Hank não é gente boa.
Ele é um cuzão do caralho. Mas ele é correto.
Ele é honesto.
Ele é muito correto. Ele tem, o lance pra ele da lei é muito sério.
É, eu acho que, até aproveitando o gancho da cena, ele é muito de mostrar realmente o que acontece na parada. Tipo, que nem quando ele levou o Walter Jr. lá, falou, tá vendo ela? Ela é puta e drogada. Você vai fumar maconha? Porque ele acha ainda que é o Walter que tá
fumando. Ele acha que é o Jr. que tá fumando.
É. Então, tem essa coisa, sabe, dele... Tipo, é isso que acontece, cara. E aí, você vai querer? É, tipo, a lei é essa.
E é muito massa, cara, esse lance da maconha do Jr., porque mostra bem o lance de paranoia dos pais, que quando seus pais querem ver os sintomas de um usuário de drogas em você, eles veem.
Sim.
Você pode ser um cara que não toma nem Coca-Cola, tá ligado? Se seus pais quiserem ver os sintomas de usuário em você, eles vão ver. Uhum. É foda, cara. É o viés de confirmação, não tem jeito.
Bom, vamos seguir viagem. Episódio 5, Dead Fright, medo da morte. A cena do trem foi o roubo de trem mais maluco que eu já vi na minha vida. Porque era sei lá, parecia missão impossível.
Eles tiveram que calcular a distância entre a ponta do trem e a ponta do vagão que tinha metilamina, pra essa distância ser a distância entre o carro que ficou parado na linha do trem e os tanques que eles enterraram no chão, pra que o vagão de metilamina parasse do ladinho dos tanques enterrados.
E o que era aquela cena do Walter? Não, mais um pouquinho. Peraí, porra, mais um pouquinho só.
Mostra exatamente o que o Walter não tem, né? Medo da morte.
Mas também mostrou o nível de influência, de liderança que ele já tinha em cima das pessoas, né?
Enquanto como não que... falasse vai, ninguém saía dali, cara.
Ninguém saía, cara.
E tipo, o ponto é exatamente esse. Qualquer um, você fala, o Walter é maluco. Peraí, cara, qualquer um dos caras podia ter pulado do trem falando, pau no seu cu, Walter, indo embora. Não fizeram, ficaram lá até ele mandar.
Exatamente, tanto é assim que depois, no episódio mais pra frente, pra falar a verdade, acho que até o último, o Todd conta de novo essa história e ele conta com um respeito, ele conta com admiração do como é que o Walter tava agindo naquela cena.
Mano, se eu tô aí, eu sou da equipe do cara, a hora que tá chegando essa liga, eu falo, espera só mais um pouquinho, eu paro o seu cu, você. Nem fudendo que eu vou ficar aqui morrendo por causa do C, cara. Você tá com câncer e vai morrer mês que vem. Eu tenho uma vida inteira aí, ó.
Ainda mais o Jesse, que tava na parte de baixo
do trem. Vai tomar no cu, cara.
Cara, pulando um pouco mais pra frente, e aí quando a Lídia começa a notar essas cagadas e ela manda aquele, achava que eram profissionais.
Ah, tá. Profissional, só se for na casa da tua avó, né, só?
Minha senhora, se você ainda não percebeu, há um único profissional nessa história toda e é o Mike.
Ah, o Mike, só.
Então, ninguém mais é profissional em nada aqui. Só o Jesse, que é merdeiro profissional.
É? Agora, a gente tava já sendo apresentado pra um babaca. A gente estava sendo mostrado, cara, este é um babaca. Espera até o final da série que você vai ver como é que ele é babaca. Que é o Todd. O cara chega e dá um tiro na cara de um garotinho numa bicicleta.
Por nada.
Porra!
Just in case, eu vou matar aquele irmão.
Cara, mas isso me pegou de surpresa. Porque até eu achava que ele era um Zé Mané que cria, tipo...
eu achava que era outro, igual aquele assistente que o Walter teve na temporada anterior, que era o senhor bonzinho, o senhor nerdinho bonzinho.
O Gale Butcher.
Isso. Eu pensava que o Todd ia ser outro Gale, mas não, o cara me saca uma arma e dá um tiro na cara do garoto.
É, nessa cena que você, que o roteirista deixa claro pra você, falou, o Todd é um maníaco.
Não, e quando você achava que já tinha esquecido, porque esse garoto era outra daquelas cenas que apareceu no começo, né? O garoto andando com a bicicleta no deserto, você cagou e andou pra essa cena, né? Aí de repente no final, o garoto com a bicicleta de novo. Ah, filha da mãe. Não, é aquele momento que você tem que falar devagarinho. Ah, filha da
puta. Primeira cena desse episódio, né? O episódio abre com o moleque no deserto, na bike dele.
É, que aquele. É. Se fosse em inglês seria
Son of a bitch!
O próximo episódio, se não me engano.
É isso mesmo.
É o Buyout. Sexto episódio em que a gente tem a cena do derretimento do garoto e a da bicicleta. É. Graças a Jaga, graças a Kratos, graças a qualquer uma das divindades fictícias que vocês veneram, que eles não mostraram de cara o derretimento. Mostraram assim, por fora. Ninguém viu eles derretendo o garoto, que ia ser muito forte. Eles mostrando, eles derretendo o garoto, que nem mostraram o derretimento lá dos malucos lá do Crazy Eight,
porra. Então, mas o foda é que assim, você já viu o do Crazy Eight. Eles não precisam mostrar o do menino, sua cabeça faz isso por eles.
Cara, mas sabe como é que eles conseguiram? Você sabe como é que eles conseguiram isso? Mostrando a desmontagem da bicicleta.
Isso. Que metáfora filha da puta de perversa essa, cara. A bike sendo destruída enquanto o moleque tá sendo dissolvido.
E aquilo já tava te mostrando. Se eles estão desmontando a bicicleta pra depois derreter, é porque já não tem mais o moleque.
Mano, até o Walter fica bolado com essa história. Até o Walter que
cara,
já tava
bolado. Ninguém ficou mais bolado do que o Jesse.
É, não. O Jesse perdeu noite de sono.
Cara, o Jesse, se pudesse, ele sentava a porrada no Todd, cara.
Imagina, o Jesse, se pudesse, jogava o Todd vivo no banco.
No tonel de aço.
Afundava ele vivo lá dentro.
E ainda gritava, né? Yo, bitch!
Swing, bitch! Cara, e a votação da galera votando se o Todd fica ou vai, se o Todd ia ser punido ou não?
E o Walter, no final das contas, decidiu que o Todd ficava. Caralho, Walter.
Ah, ali já tava mostrando que não tinha o Walter.
Depois o Jesse que é merdeiro, né?
Não. O Walter já não tava mais o Walter ali. Ali era o Heisenberg. Ali já Sim. era o Heisenberg. Heisenberg decidiu. O Walter não decidiu porra nenhuma. Não esquece o Walter. O Walter não tinha o Walter nessa cena mais. cara, esse episódio foi muito foda, cara. Foi muito pesado, cara. Foi muito. Aquele episódio que tu se sente mal assistindo, cara.
Sim, mas aí tem um quê de continuidade psicológica, porque já no próximo episódio, cara, ele extravasa tudo isso de uma vez só.
Não, aquilo ali foi o estopim pra explodir, né?
O nome falando do próximo episódio já diz tudo,
né? É, foi o episódio 7, por favor, Vitor. Nos presentei.
Say my name.
Cara, outra frase foda do Walter. Say my name. Cara, o que que é? Não, eu já vou passar pra essa cena, porque essa cena é a cena. Essa cena é a cena. Foda-se.
Who are you? Não. I am the cook.
Cara, vocês não querem viver num mundo sem Coca-Cola. O meu cristal é a Coca-Cola. O de vocês é Dolly.
O de vocês é um genérico.
É um genérico, é o Dolly Cola.
De sabor pálido.
É, vocês não querem viver num mundo sem Coca-Cola. E quem é você? Você sabe quem sou eu. Diga meu nome.
Eu não sei que você... I am the cook. I am the guy who killed Gus Fring.
Say my name.
Ele não pode ser verdade. Você... Ele tá morto. Tem certeza?
Cara, no começo dessa cena, esse cara que o Walter tá falando, que é o chefe de uma outra família mexicana de traficantes, né? Que era concorrente, inclusive, do Gustavo. O cara entrou na cena com uma panca, né? Com a banca do tipo, eu sou fodão e você fica calado. Mas no final ele arregou. No final ele botou o rabinho entre as pernas e falou, Heisenberg.
You goddamn right.
Cara, essa foi outra daquele...
Esse foi o momento, meu irmão, que o marcador de massa velha explodiu. Manja o displayzinho digital de um contador de massa velha, estoura assim em faíscas. Saindo...
Única coisa que vou te dizer que me entristeceu um pouco nesse episódio foi a morte do Mike. Cara, tudo bem, precisava acontecer, precisava, era parte do roteiro e bababá, bababá, porra. Ninguém, vocês não sentiram chateação pela morte do Mike?
Senti. Ah, eu senti, cara.
Mike era o cara.
E a causa dele, de certa forma, era entre aspas, nobre, né? Então, você, pô, era um cara... Dos loucos ali, era o mais coerente de tudo ali.
Não, dos loucos ali, ele era o guarda do hospício.
É,
cara. Ele era o diretor do hospício.
E, meu, o Walter mata ele, mas, assim, muito de estupidez, porque ele mata o cara porque ele queria os nomes. É. E o cara não queria passar os nomes pra ele de jeito nenhum, e ele acaba matando o Mike por causa dos nomes. E depois que ele mata o Mike, ele se toca que ele podia simplesmente ter arrancado os nomes da Lydia.
Ele
só se toca depois, cara, que ele já matou o Mike. Ele falou, mano, eu podia ter só ido arrancar isso da Lydia. E ela ia entregar isso em 2 minutos.
Não, e depois ele sente que ele não devia ter feito aquilo, cara. Ele tem aquela...
Que além de estúpido, além de burro, estúpido, foi desnecessário.
Desnecessário. Bom, aí chegamos no episódio 8, final da primeira parte, pré-férias, né, do Breaking Bad, que é o Gliding Overall, flutuando por cima de todos, né?
Pairando, né?
Pairando, por que bonito! Dá salve de palmas para Vitor. Dá salve de palmas, o Vitor merece palmas digitais, muito bem, muito bonito. Começa o episódio com o Walter fazendo outra missão impossível. Ele já tinha feito uma no trem, né? Agora ele tá fazendo uma missão impossível de matar 9 pessoas em 9 presídios diferentes ao mesmo tempo.
Coisa totalmente prática, ué. Cara...
Num intervalo de minutos.
É, pô, quem nunca fez isso?
Quem nunca, né? Só o Heisenberg. Nada que for botar mais um pouquinho de história no mito do Heisenberg, né? Muito bem. Tenho pena de vocês verem o Hank quase desistindo do caso.
Ah, cara, mostrou meio que uma frustração pessoal dele de, cara, eu não consigo, eu desisto, eu não consigo. Porque eu acho que precisava disso, dele ter a queda pra começar a jornada do herói, sabe? Dele sentir a responsabilidade de, poxa, não, mas se eu parar agora, ferrou.
Cara, e aquela brincadeira do Hank lendo o livro do Walt Whitman. Ah, isso aqui é WW, podia ser qualquer um. Walt Whitman, você, Walter White. Ah, né? Oh, você me pegou! Eu quero levantar a mão. Ah,
você me pegou. Você me pegou. Filha do...
Desgraçado.
E ele lembra dessa cena, exatamente dessa cena, ele lembra no final desse episódio.
Cara, quando tem no final desse episódio aquele.
Esse é um momento puta que pariu no piso da série.
Cara, não, aquele foi o olhar. Desculpa, Vitor, mas se alguém descreveu pra você o olhar do Hank na hora, beleza. Se não, cara, foi aquela cara de filho de uma puta!
É a mesma cara que ele fez quando ele tava indo de carro a milhão por hora pro hospital porque a mulher dele tinha sofrido um acidente, aí toca o celular e era a mulher dele perguntando o que ele queria jantar.
Pior que é verdade.
É a cara, é aquela cara, cara. É a cara de tipo, acho que fui logrado.
Cara, e o Hank tinha desistido. O Hank tava jogando a toalha. Pra que o Walter deixou aquela porra daquele livro no banheiro, cacete? Pra ter continuidade na série, Nerd Master. Eu isso, sei!
Isso, espectadores, é pra vocês entenderem que livro é objeto solene que deve ser guardado em estantes e não deixado no banheiro. O livro é pra você ler numa mesa e não na privada. Essa é a mensagem que o episódio passa pra você, espectador. Não deixe os seus livros no banheiro. É uma coisa muito errada pra se fazer com um livro.
E falando do Walt Whitman, eu acho que ele foi o personagem. Personagem não. A referência perfeita pra se classificar o Walter White. Até pelos poemas que ele escreve, pela forma de escrita dele.
Eu vou repetir a frase que eu falei agora há pouco, mas a cara que o Hank fez, que é a última cena! É a última cena! É um olhar do tipo, filho de uma puta!
E filho de uma puta de um roteirista que botou essa cena no último episódio do Mid-Season pra deixar a gente uma cara desesperado.
Porra, cara, quando eu tava, vamos assim dizer, eu tinha acabado de chegar a ficar tete a tete com a série, porque eu até a. Como eu tinha falado, eu tava entre a terceira pra quarta temporada quando eu fui apresentado, então eu tive que correr com quatro temporadas num frenesi, né? Aí eu tava já tete a tete, aí o cara, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, me dá mais, tio, atiro, faz isso comigo, não! Pô, quem não ficou assim? Acho que teve uma meia dúzia, pelo menos, de viúvas do Breaking Bad, ficou esse mesmo sentimento, né?
É, gente não se matou porque queria ver o próximo episódio, né?
Não, eu espero que não. Mas aí.
Perguntou se no céu tinha Breaking Bad e morreu, né?
Porra.
Nossa.
Obrigado, Vitor. Porra. Obrigado, Vitor. Agradecido, hein? Renato Aragão agradece também, viu? Obrigadão.
Pra sômetro agora também foi lá em cima.
Não, tu sabe que tu ganhou um tudush nessa, né? Tu ganhou um rinshot, muito bem. Bom, cabe o mid-season, temos um hiato, e depois do hiato, Blood Money, o nono episódio. Cara, e que episódio! Cara, sinceramente, dessa volta... É um dos episódios com a maior quantidade de puta que pariu's por minuto.
É.
Porque eles, cara... A gente pensa... O que que a gente pensou... E eu vou repassar essa pergunta pro Diogo. O que que a gente pensou no final da oitava? O Hank vai guardar...
Oitava?
Oitavo episódio. O que que o Hank vai fazer agora que descobriu que o Walter é o filho da puta do Heisenberg. Ele vai guardar pra ele, ele vai usar na hora certa, ele vai fazer alguma coisa. Mas não!
Nenhuma, mano, ele fica
mandou todo mundo pra puta que pariu e deu-lhe um murro na cara do Walter, porra!
Mas, cara, aí tem um detalhe que eu não sei se é pertinente ou não, mas a maior parte dos personagens, pra não dizer todos, tiveram o seu momento Breaking Bad.
Com certeza.
Explodiram, certeza. Cara, uma hora. Né?
Alguns mais, outros menos, mas com certeza, com certeza. Outro também que já tava cagando litros pro problema era o Jesse, né? Tava, inclusive, dando uma de Silvio Santos, com aviãozinhos de dinheiro. Oi! Pega o dinheiro!
Oi! O momento Breaking Bad do Jesse é mais um pouquinho mais pra frente.
Sim,
concordo. É um episódio chamado Cão Raivoso.
Não, concordo. Mas ele já tinha ligado o foda-se.
É.
Já tinha ligado o foda-se. Cara, já... e a cena do velhinho achando o dinheiro e depois catando mais um, então ele tá fazendo um caminhozinho de dinheiro, tô achando dinheiro, até que enquanto o carro do Jesse parado com tudo fechado lá dentro, cara, sensacional essa cena, sensacional.
Mas dá pra sentir que ali o Jesse teve um choque de realidade, né, opa, cara, não, tem gente morrendo, cara, porque até então na série, nesse momento, 181 pessoas já haviam morrido.
Todas essas por culpa do Walter, mas grande parte também por culpa do Jesse.
Exatamente, cara. Daí o nome do episódio, né? Blood Money, dinheiro de sangue.
Cara. Sim, dinheiro sangrento, dinheiro de sangue, dinheiro maldito, né? Exatamente. E voltando na cena do Hank sentando a porrada no Walter, cara, alguém mais além de mim se sentiu vingado com aquele soco?
Não, eu dei um yeah, isso aí, soca ele.
Não, eu já tava dizendo valeu, Capitão Nascimento.
Eu não gostei, porra, mano.
Tu não gostou do Hank ter sentando a porrada no Walter?
Não, eu não achei legal.
Porra!
Mas é uma tendência minha não gostar a torcer pro bandido.
Ah, mas ali não era o bandido, você tava torcendo pro Hank.
Tava torcendo pro bandido, torcendo
pro Walter. Ah, tá, entendi. Você gosta do vilão, tá certo. Ok. Ah, então tu gostou do que vem em seguida, que foi a ameaça do Walter pro Hank.
O CDzinho, o DVDzinho foi muito bom.
Porra, não, mas o DVD vem depois. Né?
DVD foi mais pra frente.
A ameaça que o Walter fez, do tipo, sim, você vai me prender? Tá bom. Tenta!
Você sabe que você vai rodar junto comigo.
Não, né? Tenta! Eu tô pra morrer de câncer mesmo, meu câncer voltou! Então você não vai me prender? Foda-se, eu tô cagando litros pra você querer me prender. Mas eu te garanto uma coisa, eu não vou sozinho.
Eu não vou cair sozinho, não.
Imagina, cara, o Hank chegando com o Walter falando, ó, é meu cunhado, Heisenberg.
Inclusive, senhor policial, esse chefe. Todo o meu tratamento hospitalar foi pago com dinheiro de cristal. Mas eu não tenho envolvimento nenhum com ele, não.
Viu? Não, eu não tenho rabo preso, não. Eu sou um cara íntegro. Eu sou um cara
honesto. Eu não sabia. Apesar de ser um investigador, eu não sabia. Não,
eu sou que nem o Lula. Eu não sabia de nada.
Assim que eu fiquei sabendo, eu corri pra falar com ele e não com o senhor, chefe. Mas eu não tenho nada a ver com essa história, não.
Tá cada vez pior.
É, mano, tá tudo errado.
Sensacional isso, cara. Muito bom, muito bom. Aí passamos para o 10º episódio, Buried, enterrado. Que o Walter deu aquela ascendência de pirata nele, né? Porque ele resolveu
enterrar o tesouro. Isso mesmo.
Foram quantos? 11 barris?
11. Acho que era 11 ou 9.
Eram acho que 9 barris disso. 9 barris com aproximadamente 10 milhões em cada barril, ou seja, 90 milhões de doletas. É dinheiro para Cacilda. Era aquele dinheiro que a Skyler não tinha conseguido contar.
Pra quem precisava de 737 mil, nada mais.
Oh, e que cena bizarra, o Walter sozinho com a porra do furgão, pelo deserto do México todo, procurando os lugares pra enterrar o dinheiro.
E colocando as coordenadas no bilhete de loteria.
Isso! Ah, por que não?
Perfeito, porque é um bilhete de loteria premiado mesmo. Esse bilhete de loteria é o mais premiado do mundo. Agora, você já imaginou se numa carreira do universo ele ainda por cima ganha com aquele bilhete na loteria?
Porra, se isso acontecesse, ia ser uma puta de sacanagem, né? Mas tudo bem.
Ia ser um esculhambo no fim da série.
Agora, Diogo.
E eu tenho um detalhe.
Diga.
Vocês sabiam que as coordenadas que ele colocou na lotérica são as coordenadas de uma universidade de Albuquerque, cara?
Eu fiquei pensando nisso, quando ele falou das coordenadas no ingresso, eu fiquei pensando, o que será que dá se jogar essas coordenadas no Google Earth?
Foi a primeira coisa que eu fiz, cara.
Eu vou te contar um negócio. O Diogo é um desocupado, cara. Que ninguém.
É, eu só não fiz pela falta de acessibilidade, porque não ia ver o mapa. Mas, primeira coisa que eu pensei foi isso.
Agora, o que você me diria, senhor Diogo, daquela cena do Hank e da Peste, da irmã da Skyler, na cena da bofetada e do bebê?
Cara, eu acho que o Hank foi coerente, porque a Skyler já tava surtada e a irmã já, ela não tava mais com o espírito de proteção. Ela queria vingança, porque ela foi enganada, né? Ao mesmo tempo, o Hank foi o cara mais coerente, porque se ele mexe com o Walter dessa maneira, ele dá a mesma liberdade pro Walter fazer o que quiser.
Cara, e o engraçado nessa cena é que, pelo menos no começo, o Hank ainda tava achando que a Skyler era vítima e não cúmplice.
Sim, sim. A cena do...
Do restaurante lá, do bar. É. Eu tô sendo presa. Hank! Eu tô sendo presa. Hank! Você tá me prendendo. Cara, ela fez um escândalo. Filha de uma puta.
Sim, sim. E aí começam, nesse episódio também começa a aliança entre a Lídia e o...
E o Todd.
O Todd, né?
Sim, sim, é. Sim, 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 sim. Cara, mas foi tenso. Voltando um pouquinho pra história da bofetada do bebê. Cara, quando a pentelha da irmã da Skyler, a Marie, pegou a bebê e ia levando ela, assim, no mais ou menos, eu não vi a hora que a Skyler ia pegar numa faca pra agredir a Marie. Não que eu não quisesse, eu até ficaria feliz, mas porra, a mulher tava surtada. O Hank teve que quase mandar a esposa parar. Isso é uma ordem, devolve a mulher, devolve a menina.
O Hank quase teve que sacar uma arma.
Quase, cara, foi quase um... Quase que ele teve que prender a Marie.
Mulher doida, descontrolada, birutona do caralho.
Aí passamos pro episódio 11, Confessões, né? Confessions. Vamos começar com uma frase muito bem dita por Marie. Por que você não se mata, Walt? É.
E cara, a resposta é simples, porque ele não tinha pensado nisso antes.
É, né?
A resposta dele só faltou ele falar, sabe, boa ideia.
Boa ideia. Olha que teve uma boa ideia. Muito boa essa.
Primeira coisa sensata que eu escuto hoje.
Falando em surtos, né? Falando em gente que surtou, o Jesse, quando descobriu que o envenenamento do Brock foi obra do Walt.
Aí é o Breaking Bad do Jesse.
Caraca, maluco.
Porque assim, eu sabia, você sabia, Alexandre, o Diogo também sabia, todo mundo sabia no final da quarta temporada que essa merda ia voltar. Não havia a menor dúvida de que essa merda ia.
Quando mostraram o vaso da planta
isso, na casa do Walt. Ali no final do último episódio você pensou, mano, essa merda vai voltar.
Eles nunca mostram uma coisa assim.
E no começo da quinta temporada, cara, numa crise de consciência, tal hora que o Walt ajuda ele, o Jesse abraça o Walt e fala: Dr. White, eu sou filho da puta, eu achei que o senhor tinha envenenado o Brock. Eu sou um merda, desculpa, o senhor me perdoa. Aí o Walt, eu te perdoo.
Filha do
mar. Eu pensando, mano, a hora que essa merda voltar, mas vai voltar com tanta força.
O Jesse ficou doido. Literalmente maluco. A ponto de apontar uma arma pra cara do Walter.
Quando ele começa a falar umas verdades na cara.
Falar, não. Desculpa, Diego, eu preciso te corrigir. Ele começou a cuspir verdades na cara do Walter.
Cuspis.
Você viu os perdigotos saindo. Caso não tenha descrito a cena direito pra você, Vitor, você via perdigotos saindo da boca do Jesse.
O Jesse
tava babando, tipo cachorro louco. E olha que esse não é o episódio ainda.
É o próximo, né?
É sensacional, cara. É sensacional. Só tem uma palavra que descreve o final do Confessions. É fudeu. Só não tem uma outra palavra que explique melhor. É fudeu, porque o cara tá dando uma de coringa. Ele começou a encharcar a casa do Walter de gasolina. Porra!
Ele tava fudido, cara. Ele só queria se vingar. Ele tava
foi literalmente o Breaking Bad mesmo. O cara...
Foi o Breaking Bad do Jesse, foi nesse episódio.
Mas aí, a gente passa pro 12º episódio, Cachorro Louco.
Rabbit Dog.
Cão raivoso. Cachorro Louco, não. Cachorro Louco fica mais bonitinho, fica melhor traduzido como Cachorro Louco. Porque quem era o Cachorro Louco nesse episódio?
Ah, é o Pinkman, cara.
É o Jesse! Ele
tá... Nossa!
É o Jesse, ele é o cão raivoso.
Vamos alinhar outra coisa. Não tem mais Jesse.
Exato.
É o Pinkman, cara. Que tá lutando contra um Jesse que tem um senso de moralidade ainda.
É, não, ali acabou tudo, né?
Cara, eu não acho isso não. Eu acho que ali o Jesse ele virou meio que um justiceiro. Ele tem a moralidade, só que ele ligou foda-se.
Eu acho que a inocência do Jesse, se havia alguma... O fim da inocência do Jesse morre na quarta temporada, quando ele mata o Gale a sangue frio.
Isso é.
Pra mim, ali, a inocência dele morre ali, tá ligado? Ele abre a porta, olha pra um cara, o cara começa a chorar pela própria vida, ele levanta a arma e executa o cara e vai embora.
Cara, mas o que eu acho que morreu entre esse 11º episódio e o 12º foi a confiança do Jesse no Walter. Morreu, já era.
Uhum.
Até o final, mas aí a gente conta o final daqui a pouquinho. Começa o episódio, né, o 12º episódio, com o Walter chegando em casa e vendo o carro do Jesse na porta de entrada. Então ele pensou, fodeu.
Já sabe o balãozinho de pensamento na cabeça dele.
Né? E tanto que ele passa por trás da casa, escala o muro e de arma em punho... Ele entra em casa. Quando ele entra em casa e pisa no tapete, fez aquele... Né? Cacete.
Ele sente um cheiro gostoso.
Né? Aquele cheirinho maravilhoso de posto de gasolina, né? Na casa Nossa. Dele toda. Só que cadê? Cadê o Jesse? Jesse! É. Jesse! Aqui, garoto!
Jesse tinha ido embora segundos antes. E o Walter só não sabia com quem.
Ah! Conte com quem o Jesse saiu, Vitor.
Com o Hank Schrader.
Cara, essa foi a maior jogada do Hank
no... Um minuto antes do Walter chegar, o Hank chega e leva o Jesse embora. E o Jesse fica assim... louco pra fuder com o Alt.
E o Hank convence ele falando, você quer derrubar ele? Eu também, vamos derrubar juntos.
Cara, foi sensacional. Cara, sensacional. Mas é agora, é neste 12º episódio que eu odiei o Walter White. Eu odiei, eu tenho que admitir, eu amava o Walter White, eu achava ele o badass mais motherfucker de todos os seriados já feitos na história da televisão, mas eu tenho que admitir que eu odiei o Walter White quando eu vi aquela porra daquele vídeo de confissão em que ele sacaneava o Hank.
Foi muito puxada de tapete, né, velho?
Cara, e o pior é a cara de bunda que o Hank fez ao ver esse vídeo. Era do tipo, esse filho de uma puta tá querendo me comer. Cara, e pior é que tu assistindo aquele vídeo, tu acredita que o Walter era a vítima.
Sim.
Pra tu ver...
Cara, foi...
Eu adorei, cara. Não,
é pra tu ver já como é que tava o nível de canalice.
Eu adorei.
Do Walter nessa ponto, hora.
Esse é o ponto que, assim, olha, se alguém ainda tinha alguma dúvida de que o Walter é um filho da puta, que fique claro agora.
cara.
Não, cara. Não tinha como ter dúvida que ele já era um filho da puta.
Então, né, mas esse vídeo é o ratifico e dou fé, tá ligado?
Até mais pra frente, que a gente descobre que não era bem assim, né? Mas, tá bom. Por enquanto, eu estava odiando. Eu já estava torcendo pro time Hank. Eu era time Walter, mas aí, nesse episódio, eu passei pro time Hank, e tal como Marie, eu queria ver o Hank foder com o Walter, né? Mas, tá bom, passou-se o tempo, e aí chegamos no 13º episódio, eu não sei dizer este nome, Torrajilili. Não sei dizer esse nome.
Porra, de Lio, alguma coisa assim.
É alguma coisa assim. Não,
é o nome de uma reserva indígena, então qualquer coisa que a gente falar vai se pronunciar errado. Então,
é, eu também acho. A gente não tem. Acho que a gente não tem línguas suficientes pra falar esse termo, que nem o Cthulhu.
Mas é o nome da reserva indígena.
Sim.
Onde ele vai?
Como é que o Walter consegue ser cara de pau quando ele tá lá na casa da Andréia e do Brock?
Ah, cara, mas aí vira uma coisa olho por olho também, né? Tipo, o cara invadiu um espaço, agora também eu preciso dar um passo à frente dele pra saber o que tá acontecendo.
É.
Mas daí ele foi mostrar pro Jesse que, olha, eu sei quem você é.
Cara, mas ele só perde em nível de canalice depois, mais pra frente, pro tio do Todd. Que o tio do Todd...
É, isso é verdade.
Porra! Tá, mas calma, não vou estragar a brincadeira ainda não. O que, que é aquela porra daquele boloso, daquele bolo gordo, bolo fofo do Ruel entregando o Walter, cara? Porque ele entregou tudo de bandeja pro Hank e pro Jesse, cara.
Tudinho.
O gordo filho da mãe, cara. Gordo só faz gordice, cara.
E, cara, é o pior segurança do mundo.
É o pior.
Do mundo. É o pior, cara.
Do mundo.
Como é que o Sol acredita na capacidade desse gordo filho da mãe? É que eu não sei, cara. Não tem como. Mas isso a gente tem que admitir. O Hank foi sagaz. Porque o Ruel, não entregou do tipo, ah, tá ali, foi lá, foi cá. Não, mas ele, o Hank conseguiu pegar na ideia do que o Ruel falou, que o Walter tinha, assim, barris de dinheiro e que tinha enterrado no deserto.
E ele conseguiu passar uma perna fodida no Walter.
Caraca, cara, que...
Mais uma cena do Seré falando, mano, o Hank é muito... O Hank é um puta de um investigador.
Exato, cara, mas primeiro foi a trollada do Hank com o Ruel, né? Mostrando a foto do Jesse com a cabeça estourada.
Sim. Falar, olha, o Pinkman já era, viu?
Cara, o Hank, se ele não tivesse morrido, ele teria sido ganhado ganho de dinheiro fazendo Photoshop.
É.
Ele é um excelente fazedor de fotos fajutas, cara. Pô.
E depois disso, uma passada de perna inacreditável que ele dá no Walter, fazendo o Walter levar ele até os barris.
Cara, mas o Walter foi muito menino, cara. Foi,
foi garotinho. Foi, caiu que nem um patinho.
Cara, ele foi muito trouxa, cara. Puta que pariu, cara. Eu não acreditei. Cara, eu cada 5 segundos eu tava falando, não, o Walter é mentira! Não, o Walter é mentira! Mas não...
É cilada, Bino.
É uma cilada,
Bino. Volta uma cilada.
It's a trap!
It's a trap!
E aí o Walter vai que nem um louco, né, cara? Enterrar o dinheiro.
Nossa, vai em linha reta.
Esse episódio foi tão massa véio quanto o do Say My Name, né? Porque... O cara chegou, depois veio atrás o Hank com o Jesse e o Gomes. Aí ele desesperou e ligou pra quem? Pra pior pessoa que ele podia ter ligado naquele momento: o tio do Todd.
É.
Pois é.
Ele ligou pro tio do Todd, é o Jack, né? E Jack, vem cá, socorro, o Jesse tava aqui. Ah, uma coisa que a gente não tinha mencionado. O Walter já tinha encomendado. Já tinha encomendado a cabeça do Jesse.
Do Jack. Pode crer.
Ele já tinha feito com que o
Jesse. Logo depois que o Jesse deixa claro pro Walt que vai fuder com ele da maneira como puder, O Walt, não, vou ter que matar o Jesse. O Saul dá esse toque nele.
Exatamente.
Né? Aliás, o Saul já tava dando esse toque no Walter desde a quarta temporada.
Né, o Saul deu aquela historinha do Old Yeller, né? O cachorro que veio raivoso. Olha aí, o cachorro raivoso. Tem que fazer o que com ele? Sacrificar. Né? Muito bem. Tá num lado Gomes e o Hank com suas arminhas. O Walter preso e algemado dentro do carro. Jesse também num outro carro. E do outro lado a família Todd. A família busca-pé do
Todd. Nossa, pode crer. A família busca-pé do crime.
Família busca. Os irmãos metralha.
Os irmãos metralha. Perfeito, perfeito. Os irmãos vamos metralha. Chamar daqui pra frente. A parte do Todd de os irmãos metralha.
Metralha. E o Jack é a mãe metralha.
É o vovô metralha. O
vovô metralha.
O vovô chega a família metralha inteira.
E o cara, vocês são polícia? Eu não acredito! Mostra os distintivos! Eu quero ver que vocês são. Cara, os caras são muito filha da puta quando chega ali. E o Walter, Jack! Não! Eu cancelei! Eu cancelei!
E o Hank vira, pro outro e falou, meu, você é idiota. Você não entendeu qual é que é dos caras?
E terminou com esse 13º episódio num senhor tiroteio a lá, Canja Aluguel,
um tiroteio tarantinesco.
Tarantinesco, cara. Tarantino. Eu só vi mais bala voando no final de Bastardos Inglórios.
Nossa, cara, é verdade. E, cara, foi uma semana de desespero, né? Porque assim, caraca, cara.
Tipo, e aí? Aí, o que vamos a um papo em off aqui. Em off, é dentro do cast, mas é em off, porque esse papo aconteceu em off. Eu e Diogo Santos, depois de ter assistido esse episódio, fomos ao Facebook, no nosso chat particular de putas que parius, porque era tipo uma frase, um puta que pariu, depois outra frase, outro puta que pariu.
Outro puta que pariu. Né?
Aí a gente estava começando a conjecturar quem morreu nessa cena.
Os caras já tinham deixado o puta que pariu no Ctrl V.
É, não, o puta que pariu era Ctrl C, Ctrl V já.
Pra não precisar digitar mais, já tava na de transferência, dava Ctrl V toda hora.
Com certeza. Não, não tinha nem oi mais, cara. Já era puta que pariu e outro já sabia o que tava falando, cara.
Aí, o que que a gente chegou a conjecturar? Você lembra? Eu disse pra você, cara, o Gomes morreu nessa.
É.
Mas não, eu o Gomes nunca, era fácil. Eu nunca ia conceber
que o Hank
morria no episódio
também,
14, Ozymandias. O melhor nome de episódio da série inteira. Por que, Diogo, que Ozymandias é o nome perfeito para esse episódio? Antes que vocês venham me fazer referência ao Watchmen, não é o Ozymandias do Watchmen.
Não, cara, Ozymandias é um poema de um cara chamado Percy Bysshe. Uhum. Ou Percy Bysshe Shelley, né, como vocês preferirem chamar. E eu posso estar ele de ladrão muito grande, cara?
Ou não, mete bronca.
E o poema é assim: eu encontrei um viajante de uma antiga terra que diz: duas imensas e destroncadas pernas de pedra erguem-se no deserto. Perto delas, na areia, meio enterrada, já uma viseira despedaçada, cuja fronte e lábio enrugado e sorriso de frio comandam. Dizem que seu escultor, bem que suas paixões, leu que ainda sobrevivem, estampadas nessas coisas inertes. A mão que os escarneceu e o coração que os alimentou, e no pedestal aparecem essas palavras: meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplem as minhas obras, ó poderosos, e despertai-vos. Nada mais resta. Em redor, a decadência daquele destroço colossal, sem limite e vazio. As areias solitárias e planas espalham-se para longe.
Perfeito,
cara. Ozymandias.
É.
Ele tava no auge da monstruosidade dele e é isso. Você tem que contemplar o que, que ele é, porque agora vai cair.
Agora é a derrocada.
Exatamente.
Cara, e morre o Hank. O Gomes morreu do tiroteio, né? O Gomes já começou o 14º episódio estirado no chão. Mas o Hank não. Porque o Hank é macho. O Hank é macho, o Hank não tinha morrido ainda E aí ele é emboscado, ele é cacetado, ele é empurrado. Aí o Walter, não, Jack, Jack, não, não mate ele, não mate ele. Eu vou, eu te dou o meu dinheiro, eu te faço tudo o que você quiser. São 90 milhões de dólares, você pode ficar com ele, mas deixa o cara viver. Aí o Jack olha pra cara do Hank, o Hank olha pra cara do Walter.
Ele fala, menino. Fala, menino. Não, eu, garoto. Não,
eu tava esperando.
Você não entendeu nada mesmo, né?
Eu tava esperando a hora que o Hank ia chegar. O Walter, tu é moleque.
Tu é menino, tu é menino. Você é
muito burro.
Você é menino mesmo, né, cara? Você não entendeu porra nenhuma do que tá acontecendo aqui.
Não, o Jack, né, o tio do Todd, chegou pro Hank. Tá bom, cara, eu vou te dar uma chance. Tu quer viver ou tu quer morrer? Aí o Hank olha pra cara do Jack e fala, me mata logo, seu filho da...
A tomar no seu
cu. Eu sou o agente especial Hank Schrader. Eu não vou me pedir perdão pro merda que nem você. Porra, vai ser macho assim na puta que o pariu, cara.
É. Ah, é a questão da dignidade policial também, né, cara? O cara não ia viver bem sabendo que, pô, o cara que eu mais tô caçando salvou a minha vida. Tipo, né, não era bem uma história de filme. Tentou retratar a realidade do jeito que é, né, cara?
Não, o cara tem bolas. Essa que é a verdade.
É
corrones, né? O cara tem bolas, cara. E aí,
fazendo...
Morre o Hank. Opa. Com um tirambaço no meio da
meio venta, da cara.
Né? É porque eles não queriam guardar pro velório.
No meio da cara.
E aí pega o... Não, e aí pegam o Pinkman, né? Catam o Pinkman.
Deixa eu só dar um inception dentro, porque senão eu vou perder o gancho. E aproveitando que o Hank se vai e a gente não fala mais dele na série, vocês sabiam que Schrader é uma alusão ao cara que criou a teoria do gato da física quântica?
Oh, Schrödinger.
Oh, Schrödinger. Schrödinger. Porque ele é incerto, cara. Assim como o gato. Você não sabe o que ele tá fazendo exatamente. Só quando você verifica, você sabe o que tá acontecendo.
Sensacional, cara. Sensacional. Mas aí, catam o Pinkman debaixo do carro. O Walter, você ainda me deve a morte do Jesse. É verdade, eu te devo a morte do Jesse. Aí o Walter, sabendo que o Jesse vai morrer, e no momento de agora eu vou me vingar, seu filho da puta, porque foi você que matou o Hank, não fui eu. Não fui eu que matei o Hank. Foi você, Pinkman, que matou o Hank. Porque se você não tivesse trazido o Hank aqui, o Hank não morria. E aí o que o Walter fez? Chegou pertinho do Pink e me falou, eu vi a Jane morrer. Eu estava lá, eu a vi morrer. Eu a vi sofrer uma overdose e morrer sem ar. Eu poderia ter salvado ela, mas não salvei, seu filho de uma puta.
Se eu tivesse me dado o trabalho de dar uma bicuda nela, ela virava pro lado e não morria.
Vocês sabiam que essa cena originalmente seria exibida com ele virando a cabeça dela pra trás pra ela afogar mais rápido ainda?
Porra! Caralho,
aí ia ser exagero.
Ia ser exagero, né? É. Porra, para com pô, isso. Pô,
diretor, peraí, cara, espera chegar na quinta temporada, né? Na segunda temporada.
Muita gente. E eu vou contar aqui essa historinha no Twitter e nos Facebooks da vida, acharam que isso não havia necessidade, que o Walter fez isso sem motivo. Eu já acho o contrário, aquilo foi puro sadismo,
isso.
Foi pura vingança. Você me tirou o Hank, então eu vou me vingar de você.
Tanto que ele ainda está atordoado das coisas, né?
Sim, ele tá em choque.
Congelado, olhando o Hank.
Ele tá em choque. Ele tá em choque, cara. Ele, cara, teve aquele choque de chorar agachado no chão, né? De ficar no chão. Não, Hank, não.
É, mano, era a última coisa que ele queria, né, cara? Ele gostava do Hank.
Né? Fazer o quê, né? Tempo, como se já não tivesse sido um carrossel de emoções esse episódio até agora, né? A gente ainda volta pra casa do Walter. O Walter tá louco. O Walter tá desesperado. Porque já perdeu o dinheiro todo, menos um barril. Porque o Jack foi muito generoso, dando um barril pro Walter. E...
acho que é importante falar que eles não mataram o Pinkman também.
Ah, né?
Que eles...
calma.
É, o Pinkman vai ter um destino próprio.
A gente vai chegar nisso. Calma. Porque isso foi, inclusive, ideia do Todd, né? Calma, tio. Ele pode ser útil pra gente ainda. Calma. Aí ele tá arrumando as bolsas, tá arrumando as malas, tá arrumando tudo. E aí chega a Skyler, a Holly e o Flynn na casa. Que houve, Walter? Vambora que a gente tem que sair. Mas tem que sair por quê? A gente tem que sair. Walter, para! Eu não vou! Para com isso! Aí o Walter, você vai porque eu tô mandando! E a Skyler pega numa faca, ele corta a mão do olha um talho na mão do Walter. Cara, que cena foda! Que cena louca!
E cara, a transcendência do filho dele olhando aquilo e tipo, eu preciso ser homem agora, cara. É a única chance que eu tenho na vida.
É, não foi homem, né? Não ele... foi homem a série toda? Dá uma de macho agora.
É, cara, última chance, last chance. E, cara, ele pula, pega o Walter pelo pescoço e derruba, assim, e já vira e, tipo, protege a mãe, e, tipo, cara, eu sou homem, já não sou mais uma criança.
Cara, e culmina com o Walter pegando a bebê e sumindo pelo mundo com a garota. Cara, o desespero...
Eu diria que esse foi o momento Breaking Bad do outro
dia. Cara, com certeza. Sim, o desespero exatamente. Da Skyler batendo na porta do carro com o Walter com a bebê lá dentro e a bebê chorando, cara, me deu agonia. Mas me deu agonia. Se eu já tava odiando o Walter antes, agora eu estava achando ele o maior filha da puta de todos os tempos, cara. Mas não acabou por aí. Jesse!
Se tem uma coisa Jesse que você Pinkman. Aprende com Breaking Bad é que dá sempre pra cavar mais um
exato,
pouco.
Exato, exato. Jesse Pinkman, ele morreu? Não! Ele está vivo? Sim! E pior do que isso, ele foi currado!
Mostrando que todo castigo do mundo pra corno é pouco. Cara,
ninguém me tira da cabeça que além de surrado, ele também foi currado.
Ah, deve ter levado uma curra, deve.
A cara de traumatizado ele tava.
Você vê que ele tá meio abatido.
Tá meio capibaixo, magoado, quietinho.
Ele tá meio chateado.
Meio chateado, sem vontade de cantar uma bela canção.
Você vê uma mágoa ali.
E botam o cara acorrentado no laboratório pra ele fazer... o cristal, né, pra fazer lá a metanfetamina. Porra, que jogada de gênio do Todd e dos irmãos Metralha. Sensacional. E pra terminar, pra finalizar, se esse episódio ainda precisasse ser finalizado, né, porque a gente já tava nessa hora no episódio, eu já tava dizendo, para, pelo amor de Deus, chega. O Walter liga para a Skyler e dá-lhe um esporro na Skyler, mas dá-lhe um esporro dizendo que a culpa toda era dela, porque ela tinha que obedecer ele. E é nesse momento que eu falei, seu filho da puta, tu tá fazendo tudo de caso pensado pra livrar a cara da Skyler. Miserável.
Voltei a gostar de você. Porque ele sabia que o telefone da casa dele certamente tá grampeado.
Eu voltei a gostar de você, seu corno maldito, seu careca falso.
Como diria o Jó do Descontrole, danado.
Passamos pro 15º e penúltimo episódio da temporada, Granite State, o estado do granito. O que acontece? O Todd aparece na casa dos White, ameaçando a Skyler na frente do... Cara, nessa hora, eu sinceramente, eu tava com uma vontade louca de dar uma porrada. Eu já tinha vontade de dar porrada no Todd, desde que ele deu um tiro no garoto na bicicleta. Mas cacete! Nessa hora eu dei vontade de desganar este filho de uma puta. Como é que ele ameaça um bebê?
É.
Maldito! Canalha! E se você não entendeu, ouvinte, a bebê voltou porque o Walter abandonou ela num...
Ele se liga.
Fez tudo de caso pensado. Ele fez.
Cai a ficha, exatamente. Cai a ficha dele. Não posso ficar com a bebê. Tenho que deixar ela aqui para ser devolvida para Skyler.
Cara,
Mas tem uma.
Fala.
Tem uma sensibilizada também. Porque quando ele brinca com ela, ela fica mamá.
Isso, então, cai a ficha dele.
Cara, de que pode. Agonia, que agonia que deu a menina pedindo mamãe no colo do Walter. Cara, que me escorreu uma lágrima. Foi uma lágrima macha. Uma lágrima épica.
Uma lágrima de pai, vai.
Foi uma lágrima de pai, cara. Que deu uma. Deu um dó da menina, cara. Porra. E como é que eles conseguiram fazer ela falar mamã no momento certo, cara? Porque fazer bebê falar na hora certa é uma desgraça, cara.
Ah, cara, realmente aquilo foi.
Ah, foi uma cena perfeita. Uma salva de palmas pra eles, cara. Que eles conseguiram fazer uma criança falar o que eles queriam que ele falasse na hora que eles queriam, pô.
Você vai saber se eles não estão desde a primeira temporada regravando essa cena.
Não duvido.
Cinco anos pra essa merda de criança. Na verdade, era pro bebê ter falado isso com um mês.
Não duvido nada. E, novamente, pra gente mostrar como é que a família Metralha era realmente uma família de filhos da puta, né? O Jesse conseguiu se livrar das correntes num certo momento, né? Conseguiu fazer lá uma gambiarra lá Houdini nas algemas, conseguiu escapar do que ele pediu pro Todd. O Todd, ao mesmo tempo que é um babaca, é um idiota, né? Como se essas duas palavras fossem excludentes uma da outra, né? Ah, cara, deixa sem a lona, por favor, eu quero ver as estrelas. Ah, tá, vou deixar, então, beleza. Porra, eu sempre também acho legal dormir vendo as estrelas, então vai deixar.
Maluco, se eu sou carcereiro, o cara vira pra mim e fala, é que eu gosto de ver estrelas.
Ele te dava uma porrada na cabeça pra tu ver estrela de novo. Eu
dava uma bicuda na cabeça do filho da puta e falava, então, boa noite aí pra você com as suas estrelinhas, filho da puta.
Aí ele consegue fugir, mas não consegue fugir, porque tinha um muro lá, uma cerca que ele não conseguiu escapar. Ou a família Metralha prendeu ele de novo. E como tem que se dar todo castigo pra corno é pouco, né? O Vitor já nos disse essa maravilhosa frase. Chega a família Metralha na casa da Andrea, a pseudo-namorada do Jesse.
Essa eu fiquei chateado.
Cara,
essa eu fiz a hashtag.
Ele entra na casa da garota com aquela cara de bunda que ele tem. E ninguém acredita que um bundão daqueles vai fazer alguma coisa de errado na tua vida. Manda ele dizer: olha, o Jesse tá ali no carro, ó. Dá um tchau pro Jesse. Jesse! E ele dá um tiro na nuca. Ele dá um tiro pelas costas na garota. Isso. O Jesse olhou pra aquilo e ficou: filha da puta! Esse é o Paranerdia com maior quantidade de filhas da puta e puta que pariu na minha vida, mas tudo bem. Vai ficar, eu não vou blipar nenhum. Eu chorei junto com o Jesse naquela hora. Cara,
eu vou
cara, falar que você, morte. Eu
fiquei magoado.
Que morte escrota! Que morte, filha da puta! Puta! Porra! Diogo, se manifesta!
Cara, não, eu tô lembrando da cena, cara, é realmente pesada, mas ali mostrou pro Pinkham aqui. E aí? Você vai continuar dando uma despertinha?
Não, o pior não foi isso. Moleque. Ah, exatamente. O pior dessa cena não foi a morte da mulher. Foi depois o Jack, o vovô Metralha, chegar pro Pinkham e falou: não se preocupa não, você ainda tem o garoto.
Tipo, a gente ainda pode tirar mais alguém de você.
Caraca!
O que eu acabei de fazer agora eu posso fazer de novo.
Que velho filho, que família de filhos, né? Família de
canalha. Sadistas, cara.
São os irmãos Metralha mesmo, cara. Não tem outra denotação pra esses caras. E aí, terminamos este episódio com a chegada de Walter em New Hampshire.
Né? O estado do granito.
Começamos a vida de recluso de Walter White no estado nevado de New Hampshire. Cara, que coisa fantástica, realmente. Coisa realmente sensacional.
É, e tipo, tava acabando, né, a parada. E...
cara, tinha aquele, até... começou aquele sentimento de, porra, só tá faltando mais um, só tá faltando mais um, e só faltou mais um. Felina, o 16º e último episódio de Breaking Bad.
É foda, porque vocês lembram, né, tem uma hora no final do 15º que ele liga pra polícia pra se entregar.
Sim. Ele chega pra polícia enquanto pra se entregar, mas aí ele vê uma entrevista do casal de amigos dele que ferrou com ele no negócio. Ah, seus filhas da puta.
Ele tem a penúltima ideia de gênio dele da série.
Mas calma, a gente chega lá, cara.
Bom,
primeiro, cara.
Diogo, por favor, Felina. Discorra sobre Felina.
Cara, Felina foi o nome mais perfeito de um final de série. Por quê? Felina, primeiro que ela é uma referência direta a uma música, né? De um cara chamado Marty Robbins. Que basicamente ela fala de um pistoleiro que se apaixona por uma menina chamada Felina. E perto do final da canção, o pistoleiro entra num tiroteio. Ele é atingido na lateral do seu corpo por uma bala.
Guardem essa informação. Vai ser muito útil daqui a pouquinho essa informação.
Isso. E aí, no fim da canção, o pistoleiro morre e encontra a Felina ajoelha do lado dele, tipo um faroeste caboclo, assim.
Tipo
isso. E cara.
Além do fato de o nome Felina ser anagrama pra finale, né?
Pra finale.
É, e não só isso.
Felina são ferro, lítio e sódio. Ou seja, o sangue, a metanfetamina e as lágrimas.
É.
Sensacional.
Cara, magnífico, cara, magnífico.
Sensacional, cara. É o segundo melhor título de episódio. Ele só perdeu pro Ozymandias, mas...
é.
Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, o que dizer da cena do Walter na casa dos amigos dele, né? Na casa
do Schwartz, da família Schwartz.
E os atiradores de
os snipers dele, cara.
Os dois melhores atiradores da Costa Oeste.
Não, você fica pensando, tá, onde ele tirou dois snipers do
não,
cu?
O cara tá com $1 milhão. O cara com $1 milhão tira o cara.
Mas, tipo, da onde ele arrumou o contato? Ele não tinha mais o sal, tá ligado? Quem que arrumou o telefone dos atiradores pra ele? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele tirou do cu.
Querido, você sabia disso. Eu sabia disso, mas o casal não sabia.
Pode crer. Agora eu fiquei pensando, quem são esses atiradores? A hora que termina a cena, que você vê os dois atiradores, mano.
Não, a cena já começou muito bem, com o Walter descobrindo onde é que era a casa nova do casal, chegando...
telefonando pro jornal, dizendo que precisava de interesse. Isso.
Chegando na casa nova, na surdina, entrando sem ser convidado, e com simplesmente 900 e paraladas mil reais, dólares em cima da mesa do casal. Toma aí, 900 mil. Isso aqui é pra dar pro meu filho. Vocês... finjam que estão doando para um fundo de amparo às vítimas de Walter White. Não interessa. Mas eu quero que vocês deem esse dinheiro. Ah, sim, nós vamos dar esse dinheiro, Walter. Claro, lógico. Vamos, amor. Dando aquelas cutucadinhas assim. Não vamos, bem. Vamos.
Só faltou a balançadinha de pé do Didi Mocó, né?
E a piscadinha de olho com a boca aberta.
Piscadinha de olho. Né, amor? A gente vai dar, né? Ô, claro. Vamos dar, com certeza. Ó. Aperta a minha mão aqui. Vão, sim, nós vamos dar. Aí quando eles apertam a mão, o Walter bota a mão na frente da janela e abana a mão e dois feixes de laser pintam nos peitos do casal. Que isso? Que isso? Aquilo ali são os dois melhores atiradores da Costa Oeste que eu contratei com $100 mil que tinha nesses 900 mil. Eu tirei 100 mil pra contratar eles. E onde vocês querem que vão? Não interessa o que vocês querem que vocês façam. Eles estão prontos pra matar vocês.
Se esse dinheiro não chegar no meu filho...
Se esse dinheiro não chegar até o meu filho...
Vocês vão achar que não vai ter, que não vai dar nada, que não vai ter problema nenhum, até que um dia você vai estar andando na calçada e não vai ter tempo nem de se virar.
Cara, nesse momento eu senti uma redenção do Walter, cara. Eu senti uma coisa assim de... Eu voltei a gostar do Walter. Sinceramente, eu tenho que admitir que este último episódio é o que eu precisava pra eu voltar a gostar do Walter.
Essa foi a penúltima ideia de gênio que o Walter teve.
Principalmente quando a gente vê no final dessa cena o Walter já dentro do carro e me aparecem os dois atiradores.
Nossa, que só faltava ser o Dedé e o Mussum, né? Pra ser mais ridículo.
Os dois amigos drogados
do o Bad e o outro, que eu não lembro o nome.
Cara, os dois com mira laser de escola, aquele aponta de quadro,
canetinha laser.
Cara, né, cara?
Eu tenho que admitir que nessa hora, cara, eu caí numa gargalhada tão gostosa, cara.
Foi a segunda ou última ideia boa do Walter.
E qual seria a última boa ideia do Walter, Vitor?
A última boa ideia do Walter, Alexandre, é a gente finalmente entender pra que que esse maníaco precisava de um fuzil militar no primeiro começo da primeira temporada. E aí, cara, o lance que a gente tava, aconteceu tanta merda dessa quinta temporada que você simplesmente perde de vista, você esquece.
Olha aí de novo, o moleque da bicicleta. Uma exatamente. Cena que você viu no começo, te impactou, só que você cagou, você esqueceu dela.
Cara, você pensa, mano, tinha um rifle militar em algum momento aí da história, mas beleza, ficou pra trás. E como outras coisas já tinham ficado pra trás também na série, apesar de que essa não tinha como ficar, mas você esquece. E de repente, o Walter vai atrás dos da família Metralha pra dar o último acerto de contas com a galera.
Você percebeu a ironia? Ele metralhou a família Metralha.
Essa merece até uma levadinha na bateria.
Porra, cara, porque o cara me montou um fuzil de assalto militar automático no porta-malas do carro dele.
Por isso
que ativado pelo alarme.
Ativado pelo alarme. Cara, foi sensacional.
Na hora. E a estratégia dele de apelar pro ego do Jake, tá ligado? Do Jake Metralha. De hora que os caras vão matar o Walter, tá? Ele fala, então é isso, agora você é parceiro, você é sócio
do Pinkman.
Do Pinkman, é isso? Então agora você se vendeu pra ser sócio dele, seu merda. E funciona, e o Jake morde a isca, fala, mano, sócio? Galera, traz o Pinkman aqui pra eles verem.
Traz o viadinho aqui, traz.
Traz o Pinkman aqui pra eles verem a cara do meu novo sócio. Mano, chega o Pinkman lá, cara. Olha, pra eu dizer que ele tava um trapo de ser humano, eu teria que ser muito bonzinho com ele. Ele tava, né, zoado. Literalmente in chains, tá ligado? Trouxeram ele em correntes pro lugar. Arregaça, parecia que tinha saído de um calabouço o Pinkman. Aí você entende por que o Walt queria o Pinkman ali. Ele chega pro Pinkman, cai com o Pinkman no chão e aperta a porra do alarme do carro. E abre a merda do porta-mala e uma metralhadora fica o quê? Uns 15 segundos sem parar. Uns
30 segundos no mínimo.
Uns 30 segundos ininterruptos em fogo aberto, mano. Fuzila tudo.
Cara, o momento mais engraçado dessa cena foi a cara do segurança que tava do lado de fora da casa, olhando o porta-malas abrir, o cara. É, que isso? Esse foi o único que morreu sabendo do que ele tinha morrido.
Mano, a metralhadora despeja no mínimo uma cinta inteira de projéteis na galera.
Cara, não, foi muito agressivo, mano. Mas a apelação dele foi mais legal no emocional, né? Porque o cara, aí ele fala assim, não, peraí, não mata. Aí ele chega bem perto, assim, e tipo, finge ódio pra derrubar o Pinkman, tipo,
isso.
Você dá uma retomada, aquela coisa que tinha no começo, uma relação meio que de pai e filho e proteção, né?
Eu tomo a relação dos dois, tipo, mano, você não quero que morra, não.
É, pois é, cara. E que mais, cara? E aí tem a continuidade da cena, né? Que aí eles levantam, aí o Todd ainda tá vivo, cara.
Que bom,
mas
que
filho bom, da né? puta, eu tava vivo.
Eu vou falar pra você que eu fiquei feliz que o Todd ainda tava vivo.
Sim, porque aí ele levantou.
O cara que merecia sofrer mais um pouco era o Todd.
Sim, cara. E aí, de repente, ele levanta. E... Nossa, senhor White, cara, meu herói, como você. Aí, tipo, o Pinkman cata ele pelo pescoço e deita e tem a redenção dele, o Breaking Bad final dele, cara.
É, matou o Todd com as próprias mãos.
Cara, são duas cenas que eu adorei: é o Pinkman enforcando o Todd. E o Walt dando um tirambaço na cara do Jack, cara. Porque o Jack ainda tentou argumentar. Você quer teu dinheiro, não quer? Você quer teu dinheiro, não quer? Pá! Quero porra nenhuma. A risada maníaca. Cara, a risada maníaca do Jesse explodindo a grade com o carro, cara, foi sensacional.
Só que aqui aconteceu um porém, um efeito colateral importantíssimo pro fim do episódio. Uma bala ricocheteou.
Verdade. Mas acho que a gente tá pulando uma cena muito importante do final, que é quando o Walter atira no Jack, vira pro Pinkman e o Pinkman, tipo, fudeu. É. E aí o Walter joga a arma no chão e o Pinkman pega desesperado. E ele vai, atira.
Atira?
É, tipo, eu mereci, eu prefiro
morrer. Não, fala que você quer isso. Sim,
fala.
E nada isso, você vai acontecer se você não disser que você quer isso.
Nothing happens until you say.
E aí ele olha pro machucado do Walter.
Pois é, que machucado. Nesse ponto a gente percebe um pouco antes até disso, que na hora da metralhada uma bala ricocheteou e atingiu o Walt na lateral do corpo, aquele ponto que nós falamos pra você ouvir.
Vocês estavam prestando atenção no ponto mesmo, viu? Sensacional, cara, sensacional mesmo. E como é que termina Breaking Bad? Como é que termina esta série que explodiu cabeças pelo mundo inteiro? Simplesmente o Walter já todo ferrado por conta do balaço que tomou na lateral de seu corpo, adentra o laboratório da família Metralha, que é onde o Jesse estava trabalhando, e, vamos dizer, carinhosamente deixa marcas de sangue em praticamente todas as máquinas. Acho que é para tirar o Jesse da furada, deixar como se ele estivesse ali o tempo todo, né? E aí ele se deita graciosamente no meio do laboratório e falece.
Enquanto ele falece, ao fundo você escuta as sirenes dos carros de polícia chegando.
Ou seja, perfeito.
Como eu disse pra uma amiga minha que perguntou o que eu achei do final, por que eu achei esse final tão foda? Poucas séries, poucos episódios finais de série podem ser ditos um elogio desses. O final de Breaking Bad é uma consequência perfeita e natural de tudo que você viu na série. É a consequência natural da série toda, é o último episódio.
Sim, e a prova de que ele é tão pensado é que quando a câmera sobe e ele tá deitado no chão no último episódio, ali, na última cena, é a mesma referência que teve há vários episódios atrás também. Que começa com ele deitado e a câmera subindo.
E você não tinha ideia de que ele tava morto o tempo todo nessa cena que você já viu antes.
Exatamente.
Sensacional. Cara, sensacional. Uma última gracinha, né? Uma última piadete. Diria até que é o último momento cômico da série. Foi o Jack Metralha ver o Walter cabeludo e falar: cara, isso é cabelo? Isso é teu mesmo? meu. Você raspava. Raspava. Filha da puta. Ai, cara, o Jack Metralha tinha umas tiradas muito boas também, cara. Tinha umas tiradas muito
boas. Bom, série espetacular.
Uma série espetacular, merece todos os prêmios que ganhou. O Brian merece todos os Emmys que ele ganhou também como ator, cara. Que coisa sensacional. Ele não precisa nem dizer que a gente amou de paixão essa série, né, Diogo?
Não, cara. A melhor série da minha vida. Não tenho o que falar, cara. É uma construção perfeita. Ela foi pensada, foi planejada. E o melhor de tudo, ela foi extremamente bem executada.
Chupa Lost.
Chupa Lost, cara. Ah, vamos decidir quando aconteceu. Caralho, cara. Vai acontecer assim.
Perfeito, perfeito. Vitor, imagino que você, como eu e Diogo, tá fã absoluto e esperando o momento de você comprar seu barrilzinho de Blu-rays lá do...
Maluco pra ter o barrilzinho, cara. E, puxa vida, no dia que terminou, eu vi um amigo comentando na timeline que ele que tinha umas duas séries que ele tava vendo que podiam ser melhores que Breaking Bad. E eu falei pra ele, eu falei, cara, eu imagino até que uma dessas duas que você esteja falando seja Homeland, que tá em andamento e realmente é uma série fodida de boa. Só que, e a outra eu vou imaginar que talvez seja outra série também que todo mundo elogia, que também tá no começo, que é Boardwalk Empire. Eu falei, só que tem uma diferença fundamental aqui. Homeland e Boardwalk Empire são séries que estão indo muito bem e podem ser muito boas. Breaking Bad já acabou. E ela é boa do começo ao fim.
Vitor, eu te digo mais uma coisa. Homeland pegou muita coisa de Breaking Bad.
Com certeza pegou.
Porque vamos enumerar rapidamente, para finalizar aqui o Paranerdia, vamos pegar algumas coisas que o Breaking Bad trouxe para a televisão. Porque todo mundo aqui entende que é um divisor de águas, né? O Breaking Bad com aquelas câmeras dentro dos objetos.
Câmeras não, né? Isso aqui é o melhor. Câmera. A série inteira é filmada com single camera.
Exato.
É verdade. Cara, transcendeu tudo que a gente já conhecia de séries. Você tem noção do quanto é ousado você colocar um vilão pra ser o personagem principal de uma série?
É. E o pior de tudo, você vendo o cara se transformar em vilão.
É. Exatamente. E aí, quando você chega no final e vê, cara, é um monstro que morreu. Aí você lembra de novo lá do primeiro episódio que ele fala... De novo, a tal da aula da química. E, cara, ele já tinha contado o que ia acontecer. No final, as reações acontecem rapidamente e tudo acaba.
Bom, Vitor, caso alguém queira conhecer-te melhor, como é que é teu Twitter?
Pra me conhecer melhor, você primeiro paga um whisky, né?
Convida claro, pra sair, lógico, e tal. Né? Afinal de contas, tem que pagar uma bebidinha primeiro.
Fala de sério, né? Bom, podem me encontrar no Twitter, @VictorCaparica. E também podem encontrar no blog que eu atualizo quando dá. E ultimamente tem dado muito pouco, quase nada.
De vez em nunca mesmo.
Que é o meu blog, cegoemtiroteio.com, onde eu publico de vez em quando lá umas opiniões, uns contos, umas bobagens que eu escrevo.
Beleza. E tu, meu querido Didi, onde nós te encontramos nessa internet de meu Deus?
Principalmente no maisumcast.com.br. É um podcast um pouco mais curto. A gente pega notícias e notícias bizarras e a gente comenta de uma maneira um pouco mais descontraída. É bem, bem tranquilo. E também na Via Filosófica, onde aí o próprio nome já diz, né? A gente pega temas bem mais complexos e trabalhamos em cima dele numa discussão bem mais filosófica da coisa. E no Twitter, @Diogo0587.
Agora, de onde é que saiu esse 0587?
Essa é uma das perguntas da Podosfera.
Eu nasci em 5 de janeiro de 87.
Ah, tá vendo? Tá bom, 0587. O 1 no meio não ficou por quê?
Porque fica gigantesco, né? Um número maior que o nome.
Tá bom. Ok, beleza. Então, com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. E all hail, Walter White.
Yo, bitch. Yo, bitch. Would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer. We're catching deer.